Obrigada, Elaine. Tem uma pessoa entrando aqui, deixa eu aprovar, é o João. Boa tarde a todos e todas. Estamos iniciando, então, no dia 14 de março de 2022. Agora são 14 horas e 4 minutos. A nossa segunda sessão ordinária do ano de 2022 do Conselho do Centro de Matemática, Computação e Cognição, né, que foi convocada baseada no fundamento do artigo 10º do Regimento Geral da UFABC, e se inicia, então, com uma sessão de informes da presidência do Conselho e depois informe dos conselheiros. Então, a gente começa com os informes da presidência. Na semana passada, como deliberado na sessão anterior desse conselho, na sessão ordinária de fevereiro, nós deliberamos pelo formato eletrônico a aprovação do planejamento e alocação didática do segundo quadrimestre de 2022, e a gente traz aqui para relatar com o objetivo de ratificar essa votação que aconteceu pelo correio eletrônico, então aprovando e constando aí em ata dessa sessão. Então, Elaine, por favor, você me corrija, mas nós tivemos, acho que, 9 ou 10 votantes, todos aprovando o planejamento e a alocação didática que foi feita para o segundo quadrimestre de 2022. O segundo informe da presidência do Conselho está relacionado com uma atividade esporádica do professor André Cravo, né, uma palestra, como previsto na resolução consune vigente, quando essas palestras elas acontecem e são remuneradas, né, cabe ao docente informar ao conselho, né, e esse informar a direção e esse então relatar ao conselho essa atividade. Então já faço esse informe, incluindo os dois pontos, né, o segundo e o terceiro informe, inclusive são no mesmo evento. É uma palestra do professor Claudinei, então informei a palestra do André Cravo e agora do Claudinei Biasoli, uma palestra também no mesmo evento que teve remuneração. Nos dois casos, a gente seguiu, né, para apreciação dos conselheiros na nossa pasta aí do Dropbox, o e-mail no qual os docentes... dois e-mails, né, nos quais os docentes informaram sobre essa atividade remunerada esporádica. Ah, então, vocês podem verificar ali, se tiverem alguma dúvida, por favor, podem se manifestar. E, por fim, como último informe da presidência do Conselho, eu passo a palavra para o Maurício mencionar sobre a aprovação da curricularização da extensão que aconteceu na última sessão ordinária do CONCEP.
Obrigado, Tati, Elaine, boa tarde a todos e todas. Então, a gente, na última reunião ordinária do CONCEP, teve, acho que foi a terceira reunião seguida, né? Terceira ou quarta reunião seguida, né? Contando o extraordinário, contando as continuações das reuniões anteriores, e foi discutido a curricularização da extensão. E foi aprovado, né? Então tem agora essa regulamentação mais detalhada, né? Já havia uma regulamentação anterior do próprio CONCEP, mas agora tem um detalhamento muito maior, né, do que pode contar, o que não pode contar, como vai contar, e ainda tem muito um processo bem longo, né, até a gente conseguir implementar isso em todos os cursos, mas é um primeiro passo importante ter isso, né, essas regras estabelecidas, e isso está nessa resolução que foi aprovada. É isso.
Obrigada, Maurício. Então, agora a gente passa para os informes dos conselheiros. Então, gostaria de abrir a palavra, se algum conselheiro desejar fazer algum informe nessa sessão do Conselho do CMCC. Não vejo manifestações, então a gente passa para a próxima parte da nossa sessão, que é composta pela ordem do dia. né, nós temos aí como primeiro ponto da ordem do dia dessa sessão a ata da primeira sessão ordinária, que foi realizada no dia 14 de fevereiro de 2022, que eu faço a relatoria. Essa ata ela já foi revista pela nossa secretaria e a assessoria executiva. Eu e Maurício também fizemos uma revisão. E agradeço mais uma vez o trabalho do Wagner e da Carla, que sempre contribuem com a revisão da nossa ata. Então, ela foi enviada, né, para vocês, está na pasta do Dropbox, e eu queria abrir para comentários, sugestões, alguma modificação, alguma correção que algum conselheiro deseja fazer. Não tendo manifestações... Oi, Elaine.
O Boris e a Ju, que tá disponível para votação, a ata.
Sim. Não tendo manifestações, então a gente coloca em votação, né, a ata da primeira sessão ordinária, realizada no dia 14 de fevereiro. Estou vendo o Boris e a Juliana digitando, vou só esperar. Tá, o Boris já declarou o voto dele. Agora, Boris, a gente está usando um sisteminha, fica bem mais fácil para contabilizar. Não sei se abriu uma enquete aqui na parte inferior direita do seu, da sua tela. Abriu. Perfeito. Então, eu peço para os titulares ou suplentes, né? No caso de estarem os dois presentes, um deles apenas vota, tá? Então, votarem aqui sobre aprovar, reprovar ou se abster com relação à ata da primeira sessão ordinária realizada no mês de fevereiro, né, em 14/2/2022. Perfeito, então já temos aí o resultado da nossa enquete, 5 conselheiros aprovaram a ata e a gente teve uma abstenção, que no caso já tinha sido registrada aqui no bate-papo pelo conselheiro Boris. Logo, então, em seguida, a gente vai para o segundo item da ordem do dia, que também se trata de uma ata, agora da nossa primeira sessão extraordinária, que foi realizada no dia 23 de fevereiro, como ponto único, né, de pauta, foi a aprovação de uma banca de um processo seletivo simplificado na área da matemática. Então, essa ata também foi enviada aos conselheiros. Agradeço mais uma vez a revisão aí da equipe, dos professores que sempre nos auxiliam. E aí a gente vai para regime, então, de votação, se ninguém tiver nenhum comentário ou sugestão, seguindo o mesmo enquete que a gente usou, né, o mesmo modelo de enquete que a gente usou na votação anterior. Então, eu peço para os conselheiros registrarem aí seus votos para que eles sejam contabilizados. Muito bem, tivemos então a aprovação também dessa primeira sessão, da ata da primeira sessão extraordinária, realizada em 23/2/2022, 5 conselheiros votando a favor, nenhum declarando voto contrário e uma pessoa se abstendo dessa votação. Então, temos aí esse item aprovado da ordem do dia. Agora a gente segue... esperar a Elaine projetar, mas eu também estou com a convocatória aqui aberta. A gente segue para o nosso terceiro, quer dizer, primeiro item do expediente dessa sessão. Ele se trata de uma banca, de um processo visitante, né? Então, a banca de um processo seletivo simplificado na área de neurociência teórica e computacional, a sub-área Neurociência Teórica e Computacional e Métodos Quantitativos em Neurociências, é o edital 054 de 2021, e vai ser relatada pelo professor Boris Marim, acredito que a pedido do professor Rodrigo Pavão, que é o vice-coordenador do curso de Neurociência. Boris, a palavra está com você, já agradeço antecipadamente aí a sua disposição por relatar esse item.
Sem problema, assim, foi o Pavão e a Raquel, a coordenadora e o vice-coordenador, me pediram para relatar essas duas, os dois próximos pontos. Bom, é um concurso visitante.
O Boris, quer que eu projete algo?
Não precisa, na verdade, porque É bem tranquilo. Temos uma banca célebre aqui. Então, é um concurso de visitante, né? É a nossa menor área do curso das três partes da neuro. A gente tem a parte mais biológica, a parte mais cognição e humanos, e a parte teórica ou computacional, que é a parte na qual eu estou. E usualmente a gente tem pouca gente aí para participar, principalmente porque o Marcelo Reis e o Rafael Yokoengawa estavam na direção, né? E aliás, eles são a parte célebre da banca. Então, na banca ficou de presidente, ficou uma pessoa um pouco que eu não posso falar muito, que sou eu. Sim, não põe minha mão no fogo, viu? O Rodrigo Pavão e o Rafael Yokoengawa. Então, eu trabalho com neurociência teórica computacional, o Pavão trabalha com neuroetologia e também faz alguns modelos teóricos, e o Rafael Yokoengawa trabalha com aprendizado de máquina e neurociência teórica. De suplente ficou o Marcelo Reis e o André Cravo. O Marcelo Reis também faz experimento, mas também faz uma parte teórica e dados, e o André Cravo trabalha com cognição. E a gente passou o script Lattes. Isso que eu ia pedir para Elaine projetar, mas está lá. E não precisa projetar porque não tem nenhuma, não pegou nada. Então, se alguém tiver alguma dúvida, a gente tem da ordem de. A ordem de grandeza são 10 candidatos, talvez 8, mas por aí. E esse concurso foi aberto faz algum tempo. A gente adiou porque tinha poucas inscrições, né? E agora está na hora de fazer. A gente está precisando, tem professores afastados da área, né? E o fato do Rafael e o Marcelo terem que ficar na diretoria deu uma embolada aí nessa parte do curso. Então é muito bom que a gente está fazendo um concurso nessa área. Alguma dúvida? Acho que é isso.
Perfeito, Boris. Se alguém tiver alguma questão, acho que o momento é esse, né? Então, são docentes. É um concurso bastante específico, como o Boris explicou. Temos aí a banca sugerida pela coordenação do curso e o cuidado com relação a conflitos de interesses acadêmicos que são detectados pelo script Lattes foi verificado, né? Inclusive mostrando uma alta colaboração entre os membros da banca, mas não entre a banca e os candidatos. Então, gostaria de abrir a palavra aí para os conselheiros para se manifestarem, se tiverem algum questionamento, aproveitarem. Acho que Boris está como membro da banca, né? Como presidente da banca. Não vejo aqui manifestações, então acredito que seja de interesse da coordenação do curso e como a gente faz de praxis aqui nesse conselho, a gente submeter, fazer uma proposta para passagem desse item do expediente para a ordem do dia. Então eu peço para aqueles conselheiros que forem favoráveis à transformação, né, desse item de pauta do expediente para a ordem do dia que permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem por áudio ou pelo bate-papo. Está aprovada a passagem desse item do expediente para a ordem do dia e mais uma vez uma rodada de discussão. Se alguém tiver algum interesse em fazer algum questionamento para o Boris, que está relatando a matéria. Como não tivemos questionamentos nem no expediente, na ordem do dia, então a mesa encaminha para a votação, então regime de votação. Acho que não precisa, Elaine, do enquete, mas aqueles que forem favoráveis, então, à aprovação desse processo seletivo, da banca desse processo seletivo simplificado, né, para contratação de professor visitante na área de neurociência teórica e computacional, sub-área neurociência teórica e computacional e métodos quantitativos em neurociências. Do edital 054-2021, eu peço que aqueles que forem favoráveis permaneçam como estão. os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, que relatem no bate-papo ou pelo microfone.
Eu tenho uma dúvida. Como eu sou presidente da banca e relator, será que pega mal eu votar ou é melhor eu me abstenho? Não sei. Tem um conflito de interesse aí? Não sei dizer isso.
Acho que talvez, porque o seu nome está ali, né? Sim, talvez tenha mesmo um conflito. Eu não tinha pensado nisso, na verdade.
Então, eu estou pensando em me abster, mas é isso.
Eu sugiro se abster, acho que é o menos...
É uma boa estratégia.
Mais seguro.
É, na verdade, até a gente poderia... Bom, vamos terminar o regime de votação e depois eu faço essa explicação. Mas acredito, então, que temos uma abstenção e a banca foi aprovada por maioria, né? Então, uma abstenção e o resto dos conselheiros presentes aprovando. Boris, o esclarecimento que eu queria fazer é o seguinte, né? Eu pensei nisso agora somente, né? Acho que não tinha ocorrido a gente da mesa, né, Elaine, nem Maurício, essa questão, mas acredito que a sua relatoria aqui está muito mais a ver com o fato de você estar presente hoje como conselheiro do Consen, né? E aí, porque você e o Pavão, em geral, vocês fazem essa, né, alternância, digamos assim, nas reuniões, do que com o fato de você ser presidente da banca, foi uma coincidência, né? Tô correta, né? Perfeito. Bom, então foi uma questão de esclarecimento mesmo, mas a gente pode se atentar a isso das próximas vezes, porque, de fato, se alguém tivesse alguma posição contrária à sua presidência ou ao seu nome, talvez ficasse um conflito de interesse aqui na sessão, né, em manifestar. Bom, seguimos então para o próximo item de relatoria também do Boris. Nesse caso, ele não é um membro e não tem a ver com algo dele, né? Então, não temos conflito de interesse, mas se trata da homologação da indicação da chapa que vai compor, né, terminar a composição do colegiado do bacharelado de neurociência conforme ato decisório desse próprio conselho. Então, só para rememorar, dois cursos do CMCC não tiveram seu quadro de colegiado, né, de representantes docentes nos colegiados respectivos que foram completos no último processo eleitoral, e por ato decisório desse próprio conselho, foi recomendado que a plenária, então, fizesse um processo de indicação, né, uma consulta e uma indicação ali para essas vacâncias. Então, Boris, aqui passo a palavra para você, mas ele vai relatar a decisão da plenária do bacharelado de neurociência.
Bom, obrigado, Tati. De novo, você está diretora, mas também estava lá, então já relatou super bem. A gente estava com o colegiado desfalcado por falta de uma chapa, e aí a gente decidiu na plenária. E basicamente foram três pessoas que a gente indicou. O professor Fulvio, que já estava no colegiado e gentilmente resolveu continuar. E a professora Tereza, que está afastada. Então, ela está na chapa, mas ela está, claro, está afastada, não está participando. Quando ela voltar, ela assume. E o professor Marcelo Caetano, que ficou de suplente. São esses três. Todo mundo é docente da Neuro, enfim. É curso nativo na Neuro. O Fulvio também, né? Ou o Fulvio da... Agora estou em dúvida.
O do CCNH, ele é da Biologia.
Tá. Então, o Fulvio não é nativo, mas está cadastrado, enfim, é membro da plenária da Neuro. E a Tereza e o Caetano são da Neuro mesmo. Então, o Fulvio, gentilmente, não tinha... Ele estava na chapa passada, né? E para ajudar a gente, como a gente estava desfalcado, ele resolveu ficar. É isso. Também alguma dúvida?
Obrigada, Boris. Então, aberto aí a discussão, alguma sugestão, crítica, se alguém tiver algum questionamento. Não tendo manifestações dos conselheiros, da mesma forma que no item anterior, Eu acredito que seja de interesse, então, da relatoria, né, do bacharelado em neurociência, que esse item seja apreciado já em caráter deliberativo na sessão de hoje. Então, a mesa faz a sugestão da passagem desse item do expediente para a ordem do dia, para que ele possa ser discutido, né, uma vez agora estando na ordem do dia, e ser deliberado. Então, estamos em votação. Se a maior parte dos conselheiros for favorável à passagem desse item do expediente para a ordem do dia, eu peço para que fiquem como estão, e aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, que se manifestem. Tivemos, então, unanimidade nessa votação, né, na passagem do item do expediente para a ordem do dia. E agora abro mais uma vez a possibilidade de discussão, questionamento desse item para a relatoria. Bom, não havendo manifestações, a mesa então encaminha para regime de votação a aprovação, né, da homologação, a indicação da chapa que compõe o bacharelado, o colegiado do bacharelado de neurociência. Conforme o ato decisório desse próprio conselho, número 6 de 2021, nos nomes que constam no anexo que foram enviados na pauta. Aqueles conselheiros que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, que se manifestem. Não havendo qualquer manifestação, então o item foi aprovado na ordem do dia e agora temos um colegiado de curso completo com todas as chapas previstas pela resolução CONCEP. Então, caminhamos agora para o terceiro item do nosso expediente. Trata-se do parecer da comissão de redistribuição pertinente à solicitação da professora Mariana Funcho. Nesse item, a gente tem vários anexos, né, nesse item de pauta. Basicamente, não sei se eu vou falar na ordem correta, mas a gente tem a manifestação dos conselhos, dos colegiados, né, da graduação e da pós relacionados a esse item. Já vi que eu comecei errado, então primeiro um parecer da comissão.
Não, você está certa. Eu que só deixei o parecer da comissão, desculpa.
Perfeito. Então, a gente tem a manifestação do colegiado da graduação e da pós relacionadas à área do pedido de redistribuição, né, correlacionado com as nossas áreas do centro, né? Então, essa comissão é presidida pelo professor Faleiros, a gente tem a presença do João Sato, que está aqui também, professor Harley e o professor Alexandro, que era o representante da Lima nesses últimos processos que estão sendo apreciados, mas que agora a Lima, como ele está afastado, a Lima já tem a indicação do professor Ailton, né? Então, a comissão fez um parecer baseado, né, na sua análise. A gente também tem o parecer das coordenadorias da graduação e da pós, da área correlata que o docente pediu o processo de redistribuição, né? Então, aqui, resumidamente, o encaminhamento da comissão de redistribuição foi pelo indeferimento do pedido de redistribuição. Então, eu abro agora a discussão para os conselheiros, se alguém desejar fazer algum questionamento, alguma manifestação. Eu estou como relatora dessa matéria, então posso explicar aí o processo e tirar alguma dúvida que, porventura, alguém tenha. Está aberto, então, para discussão. Não vi manifestações, né, nem pelo bate-papo, nem pelo microfone. Então, a mesa também similar ao que a gente fez com os outros itens de pauta, né, os itens anteriores. Nosso encaminhamento, então, é de que esse conselho aprecie, considere, né, a passagem desse item do expediente para a ordem do dia. Então, eu peço que aqueles que forem favoráveis a essa mudança do expediente para a ordem do dia desse item de pauta, que permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, que se manifestem. Não tendo manifestações, a gente considera aprovada essa mudança, então, do expediente para a ordem do dia, e mais uma vez abrimos uma rodada, uma possibilidade de discussão, de questionamento sobre o parecer da comissão de redistribuição, enviado, né, pelo presidente da comissão, o professor Faleiros, relativo ao caso, ao pedido de redistribuição da professora Mariana Antônia Aguiar Furuxo. Não temos manifestações dos conselheiros e da conselheira, então a mesa sugere então o encaminhamento para votação desse item de pauta. Então, nesse caso, para deixar bastante claro, a gente está aprovando ou não, né? A mesa vai sugerir o encaminhamento de aprovação do parecer da comissão de redistribuição pelo indeferimento do pedido de redistribuição da professora doutora Mariana Antônia Aguiar Furuxo. Então, aqueles que forem favoráveis ao parecer, à aprovação do parecer da comissão de redistribuição, por favor, eu peço que permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, para se manifestarem pelo chat ou pelo microfone. Não tendo manifestações, então foi aprovado por unanimidade o parecer da comissão de redistribuição, que determina o indeferimento do pedido de redistribuição. O próximo item de pauta, por favor, Maurício.
Só um comentário. O próximo é outro parecer, não? Então, aqui no texto da comissão está que eles sugerem ao conselho, né? Então, o conselho decide deferir ou não. Então, a gente está aprovando e, consequentemente, deferindo ou não. No caso, indeferimos o pedido, só para deixar bem claro. Acho que já tinha ficado claro, mas só para reforçar. Que, né, não é só aprovar o parecer, né? Aprovar o parecer e, além disso, fazer o que está sugerido no parecer, né? Para deixar bem claro. Obrigado.
Sim, obrigada a você. Acho que é bom esses esclarecimentos. O próximo item de pauta, então, se trata de um novo parecer da comissão de redistribuição, né? Claro, isso que o Maurício está mencionando, né? A prerrogativa do conselho de aprovar ou não uma redistribuição, e a gente tem aí o assessoramento de uma comissão, como previsto na nossa resolução com 111, né? Então, se trata de mais um parecer elaborado por essa comissão de redistribuição. Agora, no caso do professor Alexandre Rossi Pascoal, também acho que vou pedir para a Elaine projetar o parecer da comissão, então, que foi enviado pelo presidente, pelo professor Faleiros, também com os mesmos membros, né? Então, para constar o professor João Sato, o professor Hallen, representando a computação, o professor Alessandro, representando a licenciatura em matemática. Esse parecer, então, após a consideração de pareceres adicionais do bacharelado e da pós-graduação da área de computação, sugeriram também pelo indeferimento do pedido de redistribuição, que agora está em análise aqui nesse conselho. Então, gostaria de abrir a palavra para os conselheiros que desejarem se manifestar relacionado a esse item de pauta. Sem manifestação com relação a esse item, então a mesa encaminha da mesma forma, sugerindo então que a gente faça a aprovação da mudança desse item de pauta do expediente para a ordem do dia. Então, solicito que aqueles conselheiros que forem favoráveis a essa mudança do item do expediente para a ordem do dia, que permaneçam como estão, e aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, que por favor se manifestem. não tivemos manifestações contrárias ou abstenção, então esse item agora está na ordem do dia, com a possibilidade de, após uma nova rodada de discussão e esclarecimento, ser deliberado. Então, estamos abertos aí às sugestões, críticas, alguma indagação relacionada a esse item, o quarto item de pauta. Agora, na ordem do dia. Não tivemos manifestações, acho que só do trovão aqui, não sei se todos escutaram. Então, a mesa encaminha esse item de pauta para votação, com aqueles que forem favoráveis, né, ao direcionamento, à sugestão, né, à indicação do parecer da Comissão de Redistribuição pelo indeferimento da solicitação, então permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Temos, então, a aprovação desse item de pauta, por unanimidade. Então, acatando o parecer da Comissão de Redistribuição, ou seja, né, deliberando pelo indeferimento da redistribuição do docente. Como quinto item de pauta da nossa sessão de hoje, quinto item de pauta do expediente, a gente tem a minuta da portaria, a qual designa, né, a comissão de análise de processo de redistribuição. Então, os dois itens anteriores se tratavam exatamente do trabalho dessa comissão. Eu já adiantei, de certa forma, o porquê que essa nova portaria ela está sendo reeditada, né? Revoga a portaria anterior e a gente faz uma nova publicação, porque o professor representante da licenciatura em matemática, o professor Alessandro, ele está em licença para interesses particulares, né? Então, gentilmente, ele aceitou fazer os pedidos que ainda chegaram no ano de 2021, mas solicitou que o curso tivesse a indicação de um outro docente. Então, a gente consultou a licenciatura em matemática, que indicou o professor Ailton Paulo de Oliveira Júnior, o primeiro nome aí da nossa portaria, no artigo 1º. Né? Os outros nomes dos docentes representantes da matemática, professor Dr. Antônio Cândido Faleiros, da computação, professor Dr. Harlen Costa Batagello, e da neurociência e cognição, que é o professor Dr. João Ricardo Sato, permanecem os mesmos, mas a portaria toda anterior foi revogada, e aí a gente coloca o texto da nova portaria, que, se for aprovada hoje, vai ser publicada. E o trabalho da comissão continuado. Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, estamos à disposição. Acho que vale ressaltar também que o presidente continua sendo o professor Faleiros nessa nova composição. Né? Que não é tão nova assim, a gente tem a mudança de apenas um único membro. Bom, não vejo nenhum questionamento, nenhuma manifestação, então o encaminhamento vai ser similar aos outros itens. A mesa propõe, então, a passagem desse item do expediente para a ordem do dia. Eu peço para aqueles conselheiros que forem favoráveis a essa mudança permanecerem como estão. Os que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, se manifestem. Não havendo manifestações contrárias e abstenções, consideramos, então, aprovados por unanimidade a mudança desse item do expediente para a ordem do dia. E aí, uma vez estando na ordem do dia, uma nova possibilidade de discussão, questionamento é aberta, né? Então, a palavra está com os conselheiros que desejarem se manifestar com relação a esse item de pauta. não vejo manifestações, então a mesa vai encaminhar para regime de votação a aprovação da minuta da portaria que designa a Comissão de Análise de Processo de Redistribuição do CMCC. Aqueles que forem favoráveis à revogação da portaria anterior e publicação dessa nova portaria permaneçam como estão. Aqueles que forem contrários ou desejarem se abster, por favor, que se manifestem. Todos os conselheiros, então, foram favoráveis a essa nova portaria, né, a aprovação dessa nova portaria. Então, esse item também foi aprovado. O sexto item e penúltimo da nossa sessão do Conselho de Centro trata-se da listagem dos contratos dos professores visitantes que estava vigente, né, no ano de 2021. Então, vou pedir para a Elaine para a gente visualizar em modo de apresentação. Então, essa é a tabela com os docentes das diversas áreas do nosso centro, né? E o regime, todos eles visitantes, né? Ou seja, que foram contratados por processos seletivos simplificados, e aí para a vigência do contrato deles, no caso de renovação ou não, a área, se o docente é estrangeiro ou nacionalidade brasileira, e o CIAP, enfim, todo o cronograma aí deles, não o cronograma, né, mas a vigência do período de contratação deles na UFABC. Coloco esse item, então, para discussão, se algum conselheiro tiver algum questionamento, algum apontamento para fazer, alguma dúvida relativo a esse item de pauta.
Eu tenho duas dúvidas.
Por favor, Rafael.
Uma é só mais uma curiosidade que uma dúvida. O que a gente falou sobre o Richard, teve alguma evolução?
Sim, Rafael. Nós tivemos... Eu já respondo essa e aí depois você já pode fazer a sua outra pergunta. Logo depois da sessão do Conselho de fevereiro, né, no qual foi deliberado que a aprovação do relatório havia ficado condicionada à entrega do material que o próprio professor relata, a direção de centro, né, encaminhou um contato então, com um docente para solicitar esse material, que foi prontamente atendido, tanto para a coordenação do curso, quanto o envio também para a diretoria, né, para a direção do CMCC, e o encaminhamento, então, para o término de contrato foi seguido, né, os trâmites. Então, tem outras fases, mas com relação à deliberação do conselho, foi tudo resolvido. Inclusive, já consta na nossa ata, tal, então, tudo correto, né, com relação a isso.
Ah, beleza. A outra dúvida era, teve uma reunião, não lembro nem se já estava com vocês, ou se ainda estava o Marcelo e o Rafael, mas foram duas reuniões seguidas, e uma a gente aprovou a abertura de um processo seletivo simplificado do ensino, e na seguinte ampliação de vagas de um outro concurso. Aí eu fiquei na dúvida se ainda ia existir esse do ensino, se aberto, mas, de novo, é a curiosidade. Eu estou vendo que tem um do ensino da Odeleia, acaba em setembro, né? Eu não lembro se essa ampliação de vaga passou por cima da abertura do processo anterior ou se mantém ainda a abertura, porque não foi aberto, né? Acho que faz bastante tempo que aprovou. Mas, enfim, é uma dúvida mesmo. Acho que a Elaine talvez...
Eu vou pesquisar aqui para levantar as informações, mas não é a Odaleia que foi a contratada dessa discussão.
Não, é que eu lembro, eu acho que foi o Vinícius Pazuki, né, Acho que ele falou que ele estava tentando aprovar cedo para não correr risco de ficar algum tempo sem. Aí eu acho que é para setembro ele está com a pessoa para ser contratada no lugar dessa vaga, né, Mas é que aí no concurso, na reunião seguinte, a gente aprovou para chamar mais uma pessoa num concurso anterior. Aí eu fiquei na dúvida se ainda aí existia essa educação do ensino ou se era suficiente a vaga.
Posso comentar? Eu preciso ver de qual concurso, de qual processo seletivo que é, mas né, tinha uma docente que ia entrar na licenciatura, que eu acho que é do mesmo processo da Odaleia, posso conferir aqui rapidinho antes de acabar, eu aviso. Só que aí ela desistiu, e aí chamaram a próxima ainda, que eu esqueci o nome agora, mas se não me engano de cabeça é Juliana Viol, acho que é isso. E aí ela tá confirmada para entrar no segundo quadrimestre. Isso. Então seria já para junho, né? Mas eu vou. Eu sei que na alocação, né? O Vinícius, inclusive, com a coordenadora da licenciatura, né? E a Márcia, vice-coordenadora, alocaram, né, abriram algumas turmas já pensando na alocação do docente visitante. Aí eu acho que ela entraria. Então, só que eu não sei se é o mesmo processo da Odaleia ou não. Eu vou conferir aqui, depois eu acho que a Helena também vai conferir, mas aí a gente avisa depois.
Eu acho até que é isso que ampliou o vaga, eu acho que é o mesmo. Mas é que foi exatamente na reunião anterior aprovou a abertura de um concurso para visitante, na seguinte, a ampliação da vaga desse anterior. Eu fiquei foi a dúvida só mesmo. Se continuava existindo a possibilidade desse outro processo, ou com a ampliação da vaga já não tinha mais a necessidade do processo que tinha sido aprovado. Mas enfim, não vou dar nada aí, é só uma.
A gente confere aqui e te avisa. Posso também fazer um esclarecimento das vagas de visitante, né? Que a princípio a reitoria tem 89 vagas, eu acho, para os três centros. E até onde eu sei, o controle lá não tem uma divisão muito rígida entre quantas vagas são de cada centro, né? Então, aproximadamente 30 para cada centro, né? Mas na verdade são 89. Só que os outros centros, né, não têm usado. Muitas vagas, tá? Tão longe de usar as 30 vagas, né, que seria essa divisão ali equânime entre centros. Então essa é uma coisa que, né, quando tem as reuniões das comissões de vaga, acaba sempre, nunca sendo algo polêmico, né, nada do tipo. Além dessas vagas, a reitoria também tem algumas vagas específicas, né, de visitantes para ela, que inclusive todos os visitantes sêniores, né, vêm dessas vagas da reitoria. Mas então aí dentro do centro a gente tem essas 30 vagas, né, divididas, e agora a gente está chegando perto, né, mas ainda não está nas 30 vagas, né. Depois a gente pode, se precisar algum dia, né, fazer uma explicação mais detalhada das vagas, mas estão naquela planilha de alocação, não sei se todos sabem, né, tem uma aba lá que tem as vagas, né, então lá dá para ver quantas vagas cada curso usa, quantas vagas são do centro, quantas são da reitoria, e assim por diante. Aí depois o número dele fala.
Isso, é o mesmo da Odaleia. A Odaleia foi a primeira colocada e a Juliana é a quarta, a última, que vai ingressar no segundo quadrimestre. Eu consegui responder tudo, Rafael? Parece que não. Você tinha outras
Ah,
perguntas.
não, eu só comentei que tem essa chamada e na reunião anterior do conselho a gente aprovou a abertura de um processo. Foram duas reuniões seguidas. Aprovou a abertura e depois aprovou a chamada. Eu não sabia se uma coisa tinha. Não ia mais ter o processo por terem
Você diz um
preenchido,
novo
ou se ia
processo.
chamar alguém do processo estar aberto, né? Não sei.
Você diz um novo processo de educação especial?
Não, não é de educação especial, é do ensino de matemática.
Ah,
Tinha.
da Odaleia, de ensino da matemática.
Isso, só que na reunião anterior teve a aprovação da abertura de um processo novo. Ainda com esse aberto, né? É isso que ficou. Isso que eu fiquei a dúvida. Eu acho que é outubro ou novembro, eu tinha aqui, agora eu fechei aqui.
É, se foi o Bruno, foi antes da gente entrar, mas eu acho que não tem um outro aberto.
Eu acho que uma das reuniões ainda não eram vocês e na outra era dessas duas coisas, mas eu não lembro. Mas tem a abertura de um e depois a ampliação da vaga no, na reunião seguinte.
Mas só para esclarecer para o Rafael, não sei se isso é uma dúvida, mas não existe impedimento quanto a isso, a não ser que você esteja numa mesma sub-área de concurso. Então, você não pode, obviamente, abrir um concurso tendo um edital aberto naquela área, né? Assim, um edital, um concurso válido naquela área ainda. Então, mas se forem áreas diferentes, não existe impedimento quanto a isso. Você pode ter um PSS para visitante e, ao mesmo tempo, dobrar a vaga, chamar o próximo candidato de um concurso que ainda esteja com a vigência válida.
Eu estou olhando aqui na página da SUGEP, não tem, né, na página dos concursos, não tem nenhum concurso, nenhum processo seletivo aberto de ensino de matemática, nem aberto, nem em andamento, né? Andamento são aqueles que têm as inscrições encerradas, mas que, né, ainda está acontecendo as provas ou a avaliação e tal. Então, não tem nenhum de ensino de matemática. E até onde eu sei, é só essa contratação aí, né, da Juliana, que vai, né, no lugar da Odaleia. E, né, continua o.
Eu estava
Acho
procurando
que é
aqui,
isso, né?
mas não, mas tudo bem. Se eu achar aqui qual reunião que foi, daí. Aqui, ó, acho
Acho que eu coloquei no chat, mas sim, foi mais, acho que em setembro,
que.
outubro,
Setembro,
foi
exatamente, setembro.
a
Abertura de processo seletivo para a vaga de ensino.
e aí nós encaminhamos para o concurso, eles falaram que já tinha um numa área parecida, que é esse 137. E aí eles recomendaram a expansão da vaga, que foi o que nós que fizemos.
Ah, essa era a
E aí
dúvida mesmo.
ela vai entrar agora no segundo quadrimestre.
Então não vai ter esse processo a princípio.
Não, não vai
Beleza.
ter.
Tá, beleza.
Então era uma situação daquelas que eu mencionei. Era na mesma área, a SUGEP então recomendou que tá.
Beleza. Obrigado, Elaine. Obrigado.
Talvez fosse interessante quando a gente passa um PSS aqui, caso não vá o processo se continuar, que a gente traga como informe, né, para não ocasionar essa memória de que, olha, passou um PSS, depois duplicou a vaga e aí às vezes as coisas não estão relacionadas. E pegou bem a transição da gestão, né? Então, essa memória dos
Pô, eu
conselhos.
acho que foi bem isso.
Perfeito. Obrigada, Rafael, pelos seus questionamentos, porque isso, de certa forma, ajuda a gente a esclarecer e a deixar, né, isso bastante ativo na memória recente aí de todos. Mais alguém gostaria de fazer? Pode falar, Maurício.
Um comentário, né? Estou olhando a planilha aqui das vagas, né? Que eu comentei agora há pouco. E a licenciatura, né, matemática, ensino tem duas vagas. Então, a ideia por enquanto só estamos usando uma, né, essa da Odaleia. A da Mara, né, assim, de acordo com a planilha aqui, é uma vaga da reitoria, que é de educação especial. E a Odaleia está usando uma das vagas da licenciatura, né? E a Juliana usaria essa segunda vaga. Se eu não me engano, recentemente, acho que antigamente, né, com essa questão de o Marcelo, acho que não sabia exatamente quantas vagas seriam de cada centro e tal, dessas dos visitantes, eu acho que a gente tinha 29 vagas, a licenciatura só tinha uma das vagas, uma vaga. Então, né, aí esse concurso, esse processo que foi aberto aí em setembro, acho que foi justamente para ocupar essa segunda vaga que apareceu. E queria lembrar também que tem quatro vagas que são estratégicas da direção, né? Então a gente pode, quando precisar, destinar ali alguma coisa mais importante, ou, né, se tiver algum problema ali, alguma área, né, tiver com um conflito, alguma coisa, né, a gente pode. Como essas vagas de visitantes, né, os contratos são temporários, né? Não é uma coisa que acaba sendo permanente, né? Então, Entendo que isso faz as decisões serem mais fáceis de serem tomadas, né? Não é a mesma coisa de você destinar uma vaga de efetivo, né? Que aí você vai ficar com aquela vaga ocupada por, né, dezenas de anos, às vezes, né? Mais de uma década, duas décadas. Então, nesse caso, aí acaba sendo uma decisão mais estratégica e rápida ali, que dá para tomar dependendo da demanda ali do momento e das necessidades. Essa, só para deixar, né, bem transparente, essa vaga da Mara tá registrada aqui na nossa planilha como de vaga da licenciatura, mas na planilha desculpa, a nossa planilha está registrada como vaga da reitoria, mas na planilha da reitoria está registrada como vaga do centro. A gente está tentando entender com eles, né, de fato, de onde surgiu essa diferença, mas, no fim das contas, o contrato dela acaba em setembro. Então, na pior das hipóteses, ela poderia ocupar uma dessas vagas estratégicas da direção e, né, em setembro, voltaria, o problema acaba, se tiver de fato um problema, né? Mas só para deixar claro que a gente está tentando descobrir aí, de fato, se ela está ocupando uma vaga nossa ou da reitoria. É isso.
Obrigada, Maurício. Não vi inscrições. Não sei se tem algum outro conselheiro que gostaria de se manifestar. Uma dúvida que eu tenho, Elaine, esse item, ele tem que, essa listagem, ela é aprovada também? Ou é estranho aprovar uma listagem, né? Diferente de uma resolução, uma minuta, uma portaria, enfim. Mas qual é a...
Eu vou procurar aqui o termo que está na resolução.
O termo que está na resolução do conselho, mas aí a gente vê como encaminhar esse item, né?
Enquanto a Eliane procura, eu vou fazer mais um comentário. Vocês podem ver que a maioria desses contratos aí, né, eles já estão acabando ou estão... na segunda metade já foram renovados, né? Que se for quando o docente não é estrangeiro, né? É brasileiro, aí é um ano de contrato, né? Pode prorrogar por mais um ano. Se vocês olharem também na página lá dos concursos, né, da FBC, quando a planilha de créditos, vocês vão ver que tem várias vagas em contratação, né? Ou que estão em editais. Então a gente vai ter uma renovação aí nessas vagas de visitante, né, ao longo desse ano, né? Tem vários, a computação que, né, não costumava usar tantas vagas, muitas das vagas vai usar várias agora, né? Tem cinco ou seis vagas em processos seletivos que a gente aprovou recentemente, né, abertura, e agora vão finalizando as inscrições, vão acontecer a seleção. Na matemática, né, no bacharelado em matemática tem, acho que, dois editais, né, um com quatro e outro com três vagas, ou um com três e outro com duas vagas, não lembro de cabeça, também vão ter esses novos ingressos. Na Neuro, né, uma docente acabou de ingressar e também tem alguns editais aí que estão abertos. A gente acabou de aprovar aí no relato do Boris uma dessas bancas que vai fazer uma dessas análises. Helene?
Sim, eu coloquei no bate-papo, mas será apresentado ao conselho um relatório anual contendo as contratações dos professores.
Bom, acho que será apresentado não necessariamente significa uma aprovação, né? A gente faz uma apresentação aqui, esclarece dúvidas, acho que é isso que a gente está fazendo, mas é basicamente um informe, né, com um item de pauta, que fica como um item de pauta, porque tem um anexo, tem a possibilidade de discussão, né, esclarecimentos, que é isso que o Maurício e Rafael, né, fizeram agora, né, trazendo as memórias e tal, mas acredito que entra como um item que ele é relatado na nossa ata, né, Elaine, mas não necessariamente é deliberativo, né, isso que eu quis dizer, não necessita de uma condução de votação para deliberação desse conselho. Então, se não tiverem mais dúvidas, a gente passa para o próximo e último item da nossa pauta, do expediente, que é o relatório de gestão de 2021. Eu vou fazer uma breve apresentação desse relatório, só para ter uma contextualização, e aí depois abro a palavra para os conselheiros, tá? Então, eu estou como relatora. Elaine, se você puder me autorizar.
Pronto.
Perfeito. Eu vou compartilhar minha tela toda. Vocês estão vendo? Não estou vendo mais vocês, se alguém puder responder pelo áudio.
Sim.
Tá, perfeito. Então, vocês receberam esse item, né? Na verdade, ele foi postado no Dropbox, na nossa pasta, na quinta-feira, né? Um e-mail foi encaminhado, nós enviamos essa pauta um pouco depois, porque estávamos trabalhando ainda nesse relatório. O histórico desse relatório de atividades, ele é bastante recente. Dentro do CMCC, pela memória técnica, né, dos nossos servidores, a gente teve a submissão de um relatório similar a esse em 2018, e depois, em 2019, parece que houve uma construção desse relatório também, mas eu não saberia afirmar com certeza se ele foi submetido para apreciação do nosso Conselho de Centro, e 2020 certamente não tivemos, né? Esse relatório é um relatório de atividades que ele é previsto na Resolução 36 do Conselho Universitário, que é a resolução que traz o Regimento Geral da UFABC. Então, no artigo 31, no que cabe nas competências da direção do centro, né, a gente tem que o diretor escolhido e nomeado, né, na forma do Estatuto da UFABC, ele competirá, entre outras funções decorrentes dessa condição. A gente tem uma lista ali de atividades de competência para a direção, e uma delas, o seu nono item, é apresentar ao reitor, após aprovação pelo Conselho de Centro, no decorrer do mês de março, relatório circunstanciado de sua administração no ano anterior, propondo as providências necessárias à maior eficiência das atividades. Então, esse relatório é previsto no nosso regimento, ele não foi executado essa previsão de uma forma regular no nosso histórico do centro, tampouco por outros centros também, acho que tinha algo no CCNH, o SEX, a nova direção, não tem uma memória disso acontecer, e a própria reitoria não fazia essa cobrança também. Muito da justificativa para isso, né, acreditamos, eu e Maurício, que seja o fato, e nosso corpo técnico também do CMCC, que seja o fato de que, anualmente, todas as áreas da instituição fazem um relatório de atividades de gestão, e esse é denominado de relatório de gestão, ele, em geral, ele é entregue nas primeiras semanas de janeiro, tá? E ele tem como objetivo geral, final, depois de ser compilado pela área da PROPLAD, que é a Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, ser encaminhado para a CANOA, que é a Comissão de Natureza Orçamentária, e após a aprovação da CANOA, que esse relatório é encaminhado para o CONSUNE. De fato, ele está na pauta da nossa próxima sessão ordinária do CONSUNE, que vai acontecer na terça-feira, no dia 22. Uma vez aprovado pelo Conselho Universitário, esse relatório é enviado ao TCU. Então, ele compõe aí, ele tem um objetivo, né, uma natureza de prestação de conta para a federação, né, para o governo federal e pública também, para a sociedade, né? Então, por muitos anos, esse relatório de gestão ele foi entendido como atender esse item do Regimento Geral de Relatório de Atividades. No entanto, nos últimos anos, houve uma modificação no formato desse relatório de gestão, esse que tem como objetivo ser destinado ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, e ele perdeu muitas das suas características relacionadas a... Ele ficou mais enxuto, mais palatável, digamos assim, para a sociedade, e isso foi baseado em decretos e instruções normativas do próprio Tribunal de Contas, né? Então, a gente não tem muita possibilidade de fazer algo diferente, porque esse formato ele é previsto pelo próprio TCU. Concomitantemente, em 2016, o CMCC passou por um processo de auditoria e algumas diligências e acompanhamentos da auditoria se desdobram até hoje. Então, assim que eu e Maurício assumimos a direção, nós tínhamos aí, já recebemos uma pendência, digamos assim, né? Não uma pendência, um monitoramento com prazo para janeiro de 2022, no qual era mencionado, entre outras atividades de monitoramento, esse relatório e o entendimento da auditoria da UFABC de que esse relatório do TCU não é a mesma coisa que esse relatório previsto no nosso regimento geral. E a resposta, então, que o CMCC fez, né, agora já dirigido por mim e por Maurício, mas no mesmo sentido do que o CMCC já havia feito na gestão de Marcelo e Rafael, foi, então, acordar com a auditoria de que esse relatório de atividades previsto no Regimento Geral da UFABC iria passar a ser feito de forma consistente. Né? De fato, Maurício e Rafael e o Marcelo fizeram isso no ano de 2018, de 2019, e aí depois com a pandemia isso não teve mais uma continuidade. Então, eu e Maurício, a gente traz aqui para vocês esse relatório. Eu fiz toda essa introdução porque a gente teve um tempo muito curto para conseguir trabalhar nesse documento, então nós já reconhecemos de pronto que ele é um documento que pode e deve ser melhorado para o futuro, né? Mas para atender tanto essa demanda da auditoria quanto o que está previsto no nosso regimento geral, a gente fez um esforço hercúleo aí da equipe para conseguir submeter ele para a nossa sessão de hoje, né, do Conselho do Centro, com o objetivo de atender, porque inclusive é mencionado que no decorrer do mês de março essa aprovação tem que acontecer no Conselho, tá? Então, em suma, esse documento que vocês receberam, eu fiz um recorte mais breve dele aqui, acabou ficando um relatório bastante interessante, onde a gente consegue ver muito da atividade do CMCC que a gente sabe que acontece, mas que está, digamos assim, espalhado nos outros instrumentos, nos outros documentos, e que não estão reunidas num documento único, né? Então, eu e Maurício, a gente considerou bastante interessante essa ferramenta, a gente pretende que ela converse com o nosso planejamento, ela também conversa, né, no âmbito do monitoramento da auditoria, com o que se entende hoje, de acordo com uma instrução normativa também do Ministério do Planejamento, relacionada à governança e riscos dentro de uma instituição pública. Então, esse relatório de atividades da direção, ele é importante como um dos instrumentos também para monitoramento de riscos dentro da nossa prestação de serviço. Tá? Então, a gente entende essa ferramenta como uma ferramenta importante. Tivemos pouco tempo para trabalhar nela, né? De fato, dos 12 meses que esse relatório traz, a vigência do período desse relatório, um mês apenas foi sob a nossa gestão, né? Minha e de Maurício. No entanto, nós também, com muito pouco tempo, e aí já agradeço Rafael e Marcelo, enviamos para a direção antiga, né? Os ex-diretores, esse relatório. Tivemos alguns apontamentos do Marcelo, mas não há tempo deles serem corrigidos para submissão para esse conselho. Então, a gente vai trazer aqui alguns apontamentos que o Marcelo trouxe, a maioria deles de correções de ortografia, erros de português e tal, e um apontamento mais significativo relacionado ao nosso quadro de servidores técnico-administrativos, que ele acha importante constar nesse relatório. Então, a minha ideia agora é apresentar para vocês esse relatório, a gente fazer uma discussão, e aí, dependendo dessa discussão, a gente faz aí, a mesa faz um encaminhamento, tá? Então, a gente está atendendo algo que é previsto no Regimento Geral da UFABC e que não vinha sendo feito de forma consistente, mas que foi apontado pela auditoria e as direções, tanto passadas quanto a atual, entendem serem importantes como um instrumento para a própria gestão do centro, né, dos processos do centro e para monitoramento de risco também, tá? Então, eu fiz um recorte, a gente tem um sumário aqui, só para eu mostrar, né, de forma geral como a gente organizou. A gente não sabe se essa é a melhor forma, né, Maurício? A gente ainda, né, quer ouvir vocês, mas essa foi uma forma que a gente entendeu como interessante, assim, como algo que seria bastante objetivo. Então, uma pequena introdução, contextualizando aí a ideia do relatório do período de 2021, né, fazendo alguns destaques. E aí depois a gente tem um quadro resumo da estrutura organizacional do CMCC, né? E ali a gente tem o conselho de centro, a diretoria, a assessoria executiva, as divisões administrativas e acadêmicas, né? Esses são o organograma da UFABC, mas além disso a gente fez questão também de colocar nessa tabela as comissões que assessoram a direção de centro, algumas delas criadas pelo próprio conselho do CMCC, como por exemplo a comissão de desenvolvimento de software, que a gente chama de CDS, e a comissão de pesquisa também, tá? Além disso, também trazemos o trabalho da comissão de redistribuição, falamos bastante dela na sessão de hoje. Então, em suma, vocês vão ver que grande parte do que a gente traz nesse relatório é um compilado de questões que já passaram por esse conselho ao longo de 2021, que estão passando agora, refletindo processos de 2021. Aí a gente sistematizou em atividades de ensino, pesquisa e orientação, e extensão e cultura. Aqui já faço de antemão um agradecimento ao Maurício, porque a gente não tem isso de forma integrada dentro do nosso sistema acadêmico, de gestão acadêmica, que é o SIG, mas descobrimos algumas funcionalidades que já estão disponíveis dentro do SIG, né, na construção desse relatório. E Maurício e Elaine, fizeram um esforço de entrar em contato com as áreas que têm esses dados de ensino, pesquisa, extensão e cultura para fomentar o que a gente colocou aí no relatório, tá? Depois a gente tem um tópico de gestão de pessoas, onde a gente subdividiu entre os servidores técnicos administrativos e os servidores docentes, né? Um tópico de execução orçamentária, que eu não fiz um recorte para trazer aqui, porque a gente recém aprovou a execução orçamentária como item de pauta da sessão de fevereiro desse conselho, então achei que não faria sentido repetir, mas o que tem no relatório que foi enviado para vocês é uma repetição daquilo, incluindo a reserva técnica institucional da FAPESP, que também foi aprovada por esse conselho na sessão de fevereiro. E, por fim, a gente coloca as atividades dessas duas comissões, que é a CDS, a Comissão de Desenvolvimento de Software, que também teve seu relatório anual aprovado na última sessão desse conselho, então eu também não fiz um destaque aqui na apresentação, e da Comissão de Redistribuição, que eu também não fiz um destaque aqui, mas é um item bastante breve, fazendo um sumário aí do total de pedidos que tramitaram por essa comissão. Mas é muito tranquilo, porque todo o trabalho dessa comissão, tranquilo no sentido de que todo o trabalho dessa comissão é depois deliberado por esse conselho, né? A gente teve dois pedidos que são exemplos do que eu acabei de falar. Então, esse próprio conselho aqui delibera sobre o parecer da redistribuição, né? Acatando ou não esse parecer. E, por fim, a gente fez um tópico bastante breve, com desafio e limitações, que conversam, de certa forma, com o que a gente vai ter que executar agora em 2022, né? E onde a gente traz alguns anseios, alguns questionamentos da própria equipe com relação ao que ficou, ficou a desejar, né, do trabalho de 2021. Então, essa é a estrutura geral. Eu fiz alguns recortes para não ficar algo extenuante aqui, né? No recorte da atividade de ensino, a gente teve no ano de 2021 um ano bastante atípico, no sentido de que o planejamento, por conta da pandemia, ele foi feito e aprovado por esse conselho por quadrimestre, diferente da prática que a gente fazia antes da pandemia, onde esse planejamento das atividades didáticas ele era anual, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, a gente tem então a distribuição de créditos dentro do CMCC ao longo de 2021, nos 3 quadrimestres. em atividades de ensino de graduação, pós-graduação, extensão, outros e o total. Né? Nos chama bastante atenção esse número aumentado, digamos assim, no primeiro quadrimestre de 2021, que a gente tem algumas, né, eu e Maurício temos algumas reflexões que justificariam esse aumento, né? A gente viu um aumento geral, mas ele agora não está mais igualmente distribuído entre os três quadrimestres. A gente tem um aumento, no ensino remoto a gente teve um aumento quando comparado a 2019, mas esse aumento ainda é maior para o Q1, e já adiantando para vocês, né, parte desse aumento pode ser justificado pelo fato de 2020 ter tido só dois quadrimestres, e aí a gente ter tido uma espécie de reposição no primeiro quadrimestre de 2021, né, que ficou faltando de 2020. Então, alguns cursos, por exemplo, optaram por fazerem o seu planejamento, a oferta didática, considerando disciplinas que não puderam ser ofertadas em 2020, então esse acúmulo em 2021. Ao observar isso, nós demandamos da reitoria um relatório, né, sobre as atividades didáticas de 2020 e de 2021 que foram executadas pelos três centros, para ver se esse aumento ele aconteceu também nos outros centros e se ele se reflete como um todo na UFABC. Né, esse aumento do número de créditos de atividade didática no primeiro quadrimestre de 2021. Com relação
Oi? A gente tem uma dúvida. A gente quer abrir agora ou quer terminar e depois...
Eu acho que talvez seja melhor eu fazer tudo. Porque não é muito longa a apresentação e aí eu acho que a gente não fica indo e voltando. O que vocês acham? Pode ser? A Juliana?
É rapidinho, tá? É porque eu queria. É só uma curiosidade mesmo, porque eu vi que aumentou bastante a extensão também, né? Se vocês chegaram a se questionar com relação a isso, por quê desse aumento?
Deixa eu colocar aqui de novo, Juliana.
Exatamente, dois para 12, se não me engano.
Eu acredito que tem dois. Eu e Maurício não discutimos sobre isso, tá? Eu acredito que aí tenha algo relacionado com a própria discussão da curricularização da extensão que começou a acontecer na UFABC. Então, eu acredito que tenha alguns projetos pedagógicos de cursos já prevêem, antes mesmo da resolução CONCEP ser aprovada, e isso acabou de acontecer, a gente tem aí alguns projetos pedagógicos, inclusive dentro do CMCC, por exemplo, a neurociência, já prevê a curricularização da extensão na sua última revisão do projeto pedagógico. Então, eu acredito que isso seja responsável. Agora, o que eu não sei te dizer é se houve um aumento de registro geral das atividades de extensão na UFABC, e aí a gente tem isso também no CMCC, ou se isso foi específico relacionado ao centro, aos cursos. A gente pode... Porque agora a gente aprendeu a gerar uns relatórios dentro do SIG, e aí a gente consegue, por exemplo, dentro do CIGA, ver, né, todo no relatório que eu coloco aí, a gente coloca, né, quantos projetos de extensão foram aprovados e tal, a gente consegue levantar isso um pouco pelo ano, né, Maurício? Aí dá para ver qual área do CMCC que teve um aumento, enfim, e como que isso aconteceu. Agora, eu não sei se foi um aumento no segundo e no terceiro quadrimestre, ou se o primeiro quadrimestre de 2021 não reflete algo parecido com o que tinha em 2019. Então, o mais correto seria a gente olhar os dados da graduação do ensino, a gente fez, da extensão, eu confesso que a gente não fez. Não sei se Maurício tem isso na cabeça, mas a gente não olhou 2019 para saber se isso é um aumento no Q2 e no Q3, e o Q1 está parecido com o que era em 2019, antes da pandemia começar, ou mesmo 2020. Ou se, não, na verdade, a gente teve uma queda no primeiro quadrimestre e o segundo e o terceiro é que estão mais similares ao pré-pandemia.
Posso explicar aqui. Então, a primeira coisa que é importante lembrar é que esses créditos de extensão são só de cursos, né, e que tem pelo menos 30 inscritos, que são, de acordo com a CONCEP 232, os que podem gerar crédito para os docentes, né? Qualquer outra atividade de extensão ou curso com menos inscritos né, não gera crédito para docente, né, pelo menos é o que está lá previsto na Concep 232. E, então, né, a maioria das atividades de extensão, na verdade, não está nessa lista aí, né, qualquer ação, aquelas coisas que a gente cadastra lá no aqueles projetos, a maioria não vão entrar aí. Então, olhando aqui na planilha, né, estou olhando na planilha de créditos, né, então, na mesma planilha de crédito lá que vocês conferem, né, quanto cada docente, né, ministrou no ano, tem lá tá dividido, né, esses créditos por graduação, pós-graduação, extensão e outros. E aí, olhando em 2020, né, eu estou com a planilha aberta aqui, foi bem pouco crédito de extensão, né, e acho que foi justamente porque deveria ter algumas coisas planejadas, eu inclusive tinha um curso planejado de extensão, só que não pôde acontecer justamente por causa da pandemia. Então, em 2020, teve um crédito de extensão no Q1, acho que antes de começar a pandemia, teve um crédito que foi dado a um docente, depois no ECE, nenhum crédito, e no QS teve 4,5 créditos em 2020. Em 2019, olhando aqui, o número aumenta, né? Fica mais parecido com esses, né, com os últimos quadrimestres aí de 2021. Então, em 2019, no Q1 foram 17 créditos de extensão, no Q2, 16,5 e no Q3, 11,7. Então, eu acho que é uma. Então, não sei, a gente pode depois analisar com mais calma, mas eu imagino que seja algum efeito aí também da pandemia, né? De dificuldade, talvez, de ter inscritos. Né, cursos com mais de 30 inscritos, não sei. Mas aparece, olhando os números de 2019, parece que agora a gente está começando a voltar ao que era, né, ficar mais parecido com o que era antes. E só um esclarecimento também, né, aproveitando, a Juliana não perguntou, mas tem a aba outros, né, se vocês olharem no Q3, o outros é muito maior que no Q1 e no Q2. É porque nos outros, né, nessa aba dos outros, entram os créditos de coordenação de disciplina. E aí, nas resoluções que estão vigentes, os créditos são computados uma vez por ano. Né? Então, você tem que ver quantas turmas foram oferecidas no ano inteiro e aí fazer a divisão de acordo com esse número de turmas oferecidas, planejadas para o ano inteiro. Como a gente está fazendo o planejamento por quadrimestre, né, por causa da pandemia, a gente não consegue fazer o planejamento anual, a gente só consegue fazer, de fato, essa acreditação dos créditos de coordenação de disciplina no Q3, né? Pelo menos é o jeito mais organizado e que, né, depois evita ter que refazer a conta, né, ao longo do ano. Então, os créditos o outros ali está bem maior do que 3 por causa disso, porque os créditos de coordenação de disciplina estão entrando ali no Q3. Acho que é isso, Tati.
Ah, perfeito, Maurício. Então, a dúvida que a Juliana levantou, a gente já responde aqui mesmo, né? Não parece ter tido um aumento, na verdade, a gente teve aí uma diminuição nesse primeiro quadrimestre de 2021 dos créditos de extensão, né? Também foi bom, Maurício, me corrigir, que isso não necessariamente está relacionado às atividades extensionistas, que a gente vai apresentar num outro capítulo. São só os créditos que dentro da Concep são considerados como de atividades de extensão, que são consideradas como atividades de ensino e aí contabilizam crédito para o professor, né? Então tem uma série de premissas ali para que isso aconteça, tá? Bom, vou voltar então ao relatório, à apresentação, na verdade. Perfeito. Então, também Maurício esclarece que esse outros aí aumentado no Q3 é por conta da contabilização dos créditos que os coordenadores de disciplinas fazem jus, e a gente deixa para fazer isso só no final do período letivo para o trabalho ser feito de uma forma única. No próximo recorte que eu fiz, a gente menciona as atividades de pesquisa e orientação, né? Então, aqui a gente usou. Na verdade, o trabalho do grupo de pesquisa do professor Jesus Menachalco, que é da computação do CMCC, ele tem um grupo de pesquisa em cientometria, e aí ele já disponibiliza na sua página relatórios da produção bibliográfica da UFABC por centro. É incrível, assim, convido vocês a navegarem lá e dá para verificar muita coisa, tem muita informação. Então, em 2021, então, já agradeço o Jesus, que está na nossa comissão de pesquisa também, como indicado da direção, ele é o vice-presidente da comissão. já agradeço aí a tabulação desses dados e a possibilidade da gente poder incorporar isso no nosso relatório para ver a produção do CNCC, né? A gente teve, no ano de 2021, 195 artigos publicados em periódicos, né? E aí, se a gente inclui livro, capítulo de livros, anais de congresso, a gente vai para 428 itens, né? E aí tivemos, com relação às orientações, 30 orientações de doutorado, 33 de mestrado, 23 de TCC, 31 de orientações científicas e 4 de pós-doutorado, né? Tivemos a conclusão de 13 orientações de doutorado no nosso centro, 16 de mestrado, não sei se é 16 ou 18, está cortado ali na apresentação, 13 de TCC e 11 de iniciação científica e duas supervisões de pós-doutoramento. Na tabela 3, do lado direito, a gente vê a quantidade de docentes do CNCC que estão envolvidos, né, ou seja, credenciados em pelo menos um programa de pós-graduação. A gente tem 94 docentes, né? E aí, alguns deles credenciados em mais de um programa, 19 em dois programas e três, e temos docentes até em três programas de pós-graduação distintos, esse é o número 7, né? Então, 7 docentes do CNCC estão até em três programas de pós-graduação. Na tabela 4, a gente vê a distribuição, aonde esses, que programas de pós-graduação esses docentes estão, né? Então, na maior área do centro, era natural que a gente tivesse um grande número de docentes do CNCC na pós-graduação em matemática, 39 docentes. Na pós-graduação em ciência da computação, que é a nossa segunda maior área do centro, 28 docentes, sem óculos. Na pós-graduação em neuro, 24 docentes. Mestrado profissional em matemática, 19. Doutorado acadêmico industrial, que é um programa da UFABC, na geral, 15 docentes do CNCC. Na pós-graduação em ensino e história das ciências e matemática, 9 docentes. Essa pós-graduação é uma pós-graduação que tem uma participação muito grande dos docentes do CCNH, também relacionado à área de ensino, né? Pós-graduação em física, 7, engenharia de informação, 5, engenharia e gestão, 3, biossistemas, 2, engenharia de produção, 1 e biotecnociência, 1. Ah, então, a gente tem uma distribuição aí dos docentes do CNCC em cursos de pós-graduação em outros centros também, além de, obviamente, uma grande participação nos cursos de pós-graduação mais próximos, de natureza mais próximas ao CNCC. Com relação à atividade.
Posso fazer um comentário?
Claro.
Se você puder voltar.
Vou voltar. Aqui.
Isso, obrigado. Só queria comentar um pouco, né, sobre como esses dados foram levantados, né? O que está no texto ali, né, basicamente as orientações, os artigos, foram, né, as informações que o professor Jesus levantou, né, o grupo dele levanta. Eu coloquei o link ali no chat, né, tem os relatórios que eles fizeram. Acho que ele atualiza constantemente, né? Inclusive, acho que ele deve ter, ele falou que atualizou um pouco depois de a gente ter feito esse relatório aqui, pegado esses dados, né? Mas ele tinha atualizado um pouco antes, logo antes da gente também ter feito. Então, ele atualiza com bastante frequência esses dados, né? Ele usa para isso aquele script Lattice, né, que é o mesmo que a gente usa para fazer a análise das bancas dos concursos. Queria só então comentar, né, desculpa, e o lado, as tabelas da direita, né, foram feitas através de informações que estão no SIGA, né, no SIG. Então, a gente gerou alguns relatórios lá com a ajuda da Elaine, né, a Elaine conseguiu a ajuda do pessoal da NTI, e a gente gerou esses relatórios para fazer essas tabelas ali do lado direito. E só queria, né, comentar que o lado esquerdo, então, os dados levantados pelo professor Jesus dependem das informações colocadas pelos próprios docentes no currículo Lattes, né? Então, pode ser aí que tenha alguma discrepância em relação aos dados que a gente levante em outros bancos de dados, né? Por exemplo, se vocês olharem a questão das orientações, certamente, né, os docentes orientam mais do que 11 por ano, né? Então, imagino que foram bem mais do que 11 orientações de iniciação científica concluídas. O problema é que, né, acho que muita gente acaba não colocando isso no Lattes, ou demora para colocar, enfim. Então, né, por exemplo, se você olhar, acho que tem, não sei se a Tati vai apresentar, mas se você olhar no relatório, né, a gente também buscou junto com com a Propis algumas informações, e a gente tem a lista de docentes que começaram iniciações científicas, né, aqueles programas da própria UFBC, né, o PDPD, ou aqueles programas de iniciação científica. E são muito mais do que umas orientações, né? Então, a gente gostaria de ter feito uma análise mais cuidadosa, comparando diferentes bancos de dados, mas, né, o tempo não permitiu. Então, né, para o próximo relatório, né, dessa gestão aqui, desse ano que a gente está tendo agora, de 2022, né, que vai ser apresentado em março do ano que vem, né, na reitoria, e anteriormente no conselho, né, a gente pretende fazer uma análise com mais calma e com mais cuidado, né, comparando essas diferentes bases para trazer para vocês. É outra coisa, né, no SIG também tem muita informação que acaba ficando ali desatualizada, ou ela atualizada, né, a data acaba não correspondendo à realidade, né, algumas informações ali a gente precisa olhar com mais cuidado, do tipo, quando que o aluno começou o curso de pós-graduação, por exemplo, quando que ele terminou, né, porque aí a gente pode acabar né, tendo algum conflito aí entre as bases. Mas, enfim, a gente tem que... O final, né, um ponto importante que eu quero trazer aqui. A gente precisa olhar com calma, né, esses dados, porque as informações acabam vindo em vários bancos de dados diferentes, né, e muitas vezes elas acabam sendo informações discrepantes, né, e a gente precisa entender o porquê. Então, aqui é a nossa tentativa inicial de fazer essa análise do que está acontecendo no centro, né, e a gente pretende aperfeiçoar aí para o próximo ano, para ter uma coisa ainda mais completa e detalhada. Isso. Rafael levantou a mão, acho que se puder. Pode falar, Rafael.
Não, desculpa. Não, é só uma dúvida que veio, assim, de curiosidade também. Quando tem colaboração interna, assim, conta duas vezes para o FBC o artigo? Conta... Pela listagem dele, não. Né? Puxa, tava vendo a lista aqui, acho que não. Mas eu já ouvi em algum lugar que conta duas vezes para o FBC, duas ou N vezes aí, número de autores da UFBC no mesmo paper. Inicialmente, eu não sei se conta uma vez só ou se conta.
Então, acho que depende de quem for olhar, né? Assim, se você for olhar, por exemplo, da CAPES, acho que tem, né, no, nas avaliações tem algumas regras, né, de como contar, se conta dupla ou não conta, né? Se você está em mais de um programa, né? Se divide ou não. Então, não sei dizer, não sei se tem algo oficial na UFBC para contar, mas mesmo se tivesse, né, é uma coisa que depende muito de quem está olhando. Então, o que a gente pode tentar fazer, né, depois, né, não sei se a gente vai conseguir colocar muito detalhe a mais nesse relatório, mas para os próximos é tentar trazer essa informação mais detalhada, né, dizer, contando, fazer as duas contas, talvez, né, contando por, né, número de docentes, né, ou só número de artigos, né, sem contar essa duplicidade, né, quais seriam as diferenças. A gente pode tentar levantar isso para, né, os próximos. Mas isso que você levantou é uma coisa importante, que eu até ia comentar na questão da extensão, que eu acabei esquecendo. Alguns relatórios, né, que a gente gera lá no CIGA, eles trazem os projetos, né, mas a gente não consegue saber exatamente quantos docentes do centro estão envolvidos naquele projeto, né? Então, por exemplo, um projeto coordenado por mim, né, está lá cadastrado no CIF, ele vai aparecer lá como, né, na lista de todos os projetos coordenados por docentes do centro. Mas pode ser que, né, nesse projeto que eu coordenei tenham 10 docentes do centro envolvidos. Pelo menos, né, a gente ainda está aprendendo a mexer nos relatórios, e, né, depois pode também demandar informações, pedir ajuda do NTI, mas, né, a gente gostaria de levantar quantos docentes de fato estão envolvidos dentro desse projeto, né, mas esse número a gente não conseguiu exatamente levantar. Do mesmo modo, às vezes tem um projeto de extensão coordenado por um docente do CCNH, que tem 10 docentes envolvidos do CMCC, né? A gente consegue levantar que tem docente envolvido do CMCC, mas exatamente quantos são, a gente não conseguiu levantar para esse relatório. Talvez a gente possa, no futuro, né, tentar essa informação mais detalhada. Não sei se respondi, Rafael, mas...
Sim. Só outra coisa, então. Se a IC tivesse no SIGA, se o sistema usasse o SIGA, que é uma coisa que vai acontecer, acho que para o ano que vem só, ficaria mais fácil também vocês obterem os dados?
Sim, a princípio, tudo que está no SIG a gente consegue obter. Se não tiver um relatório pronto, a gente consegue pedir para a NTI configurar um relatório de acordo com as nossas necessidades, né? Pelo que eu entendi, é isso. A gente, né, precisa com uma certa antecedência pedir, eles conseguem gerar relatórios e até deixar isso meio que automatizado para a gente usar depois no futuro o mesmo tipo de relatório. Então, se tudo que tiver no SIG seria mais fácil de usar. O problema, então, como eu disse, é que no SIG tem coisas que às vezes acabam, né, acho que, eu não sei, acho que depende muito do assunto, né? Por exemplo, na pós-graduação, às vezes tem aluno que acaba sendo descredenciado do curso só muito tempo depois, né? Ele já desistiu do curso, já abandonou, mas o registro ali no SIG acaba acontecendo meses até. Teve um aluno meu que, né, eu vi depois do dado lá, ele acabou sendo descredenciado no SIG 2 anos depois, 1 ano depois. Não sei qual é o motivo, né? A gente pode depois tentar entender, mas nesse caso, por exemplo, das orientações, a gente achou que seria mais confiável, né, pegar os dados do que está no Lattes de fato. Mas, enfim, às vezes tem essas discrepâncias de quando que a data do cadastro lá no SIG, como que a informação aparece no SIG. Mas, em princípio, tudo que está no SIG, no SIGA, a gente consegue obter. Se não tiver pronto para obter, a gente pode contar com a ajuda do NTI, então, de entendi, para eles gerarem os relatórios.
É, pode
No
ser
caso.
mais um motivo aí para a gente migrar para o circo, ter uma certa resistência lá no circo.
Então, a Props foi uma das áreas que ajudou a gente de forma bem ágil e bem rápida, né? Eles passaram para a gente um relatório com o número de projetos de iniciação do centro que começaram em tal ano, ou algo assim, né? E acho que talvez seja a próxima página lá que a Tati vai apresentar, e se não for, tá no
É
relatório.
tão rápido, se você falou com a Célia, quando a Célia é muito rápido.
Então, a Props foi bem, ajudou bastante, né? Algumas outras áreas demoraram, então, como a gente também, né, não teve muito tempo para preparar esse relatório, a gente acabou, né, não conseguindo todas as informações que a gente gostaria, mas para o ano que vem, né, com mais calma, a gente espera ter dados mais completos para ter essa visão de o que está acontecendo no centro, né, como que estão as atividades do centro. É importante para definir as estratégias, né, os planos da gestão.
E essa questão que o Maurício traz de conflito entre banco de dados, informação discrepante, é algo que é um desafio mesmo, né, nesse tipo de gestão de dados das universidades, né? Então, por exemplo, a pós-graduação, né, a defesa é a data da ata, é quando o aluno entrega, é quando alguns programas vai ter, além da defesa, o aluno tem que entregar um artigo, enfim. Então, e aí tem toda a base de dados do Sucupira, que você, talvez o aluno do Maurício tenha demorado um tempo para ser descredenciado, porque na própria CAPES ele fica só até o outro ano para ele sair, né? Não é todo momento que essa informação ela é atualizada. Então, isso é um desafio mesmo nessa área, de gestão de dados, que tanto é feito para ranking, quanto, né, para avaliação de comparação entre os programas, entre as universidades. Eu sou relatora de um assunto que está passando no Conselho Universitário, que é a criação do Observatório de Dados da UFABC, no sentido de avaliar inclusão, permanência, excelência, interdisciplinaridade. Então, é algo que está sendo discutido no Consuni. E a FAPESP tem um curso, que é um projeto das estaduais paulistas, chama Projeto Métricas. E eu fiz uma parte desse curso, não consegui concluir, mas também lá é uma discussão grande essa questão de você ter um escritório de dados dentro das universidades que façam pelo menos uma integração entre os sistemas para você obter os dados. Então, é isso que a gente está falando. Quando a iniciação científica tiver no SIGA, né, vai ser mais fácil para a gente obter essas informações, esses relatórios, né? Mas também ter um entendimento dentro da universidade do que é um aluno egresso, do que é um aluno trancado, do que é um cancelamento, enfim. Isso precisa estar discutido também para você criar bancos que não sejam discrepantes entre si dentro da mesma instituição, né? É um desafio. Mas, de qualquer forma, mesmo com esses senões, com essas considerações, eu e Maurício achamos importante que esse relatório de atividades estivesse repleto de dados, porque isso, de certa forma, permite que a gente faça uma gestão baseada em dados, né? Então, se a gente tem, dentro do CMCC, 70% dos docentes cadastrados em programas de pós-graduação, a gente pode ter aí uma política da gestão para incentivar isso ou não, ou mesmo, né, foi baseado nesses dados que a gente percebeu que tinha um aumento de créditos no primeiro quadrimestre, que isso não acontecia antes da pandemia. Então, por essa razão, eu e Maurício provocamos a Prograde e a reitoria para fazer esse levantamento geral na universidade, para ver se isso aconteceu nos outros centros também. Então, a gente considera que é bastante importante, mas é claro, tem que ter uma ressalva com relação a essas fontes que podem gerar valores aí discrepantes, que dependem da atualização do Lattes, do pesquisador, da atualização do próprio banco de dados dentro da UFABC e tal. É, vou continuar aqui apresentando, acho que eu tenho mais dois slides só. É, o próximo também é relativo à pesquisa, como o Maurício já tinha adiantado, ele é relacionado às atividades de orientação e a nossa captação de recursos também, né? Então, nós tivemos 11 bolsas produtividade vigentes do CMCC durante o ano de 2021. Vejam que algumas são de processos que iniciaram mais antigos, né? Essa bolsa tem uma vigência de 3 anos, se eu não me engano, o Maurício pode me corrigir. E aí, então, a gente tinha em 2021 11 bolsistas produtividades, sendo que deles, 8 no nível 2, 2 no nível 1D e 1 no nível 1C. Dois projetos de pós-doutoramento, dois bolsistas PNPD da CAPES, 101 orientações de IC, e aí esses dados vindo da PROPES. E aí agora a gente também tem acesso aos dados da FAPESP, mas a PROPES também se prontificou a entregar toda, né, esse rastreamento. Então, 87 bolsas e auxílios da FAPESP que a gente teve ou responsável ou beneficiário sendo ligado ao CMCC. E aí, dentro desses, 19 auxílios pesquisas regulares, 2 auxílio pesquisa jovem pesquisador, 18 bolsas de IC, 10 de mestrado, 9 de doutorado, 6 de doutoramento direto e 5 bolsas de pós-doutorado. Então, essas informações elas são importantes também para a gente acompanhar o centro, né, como está a evolução, quais foram as consequências da pandemia nesses pedidos. Já se sabe, por um relato da Pró-Reitoria de Pesquisa e da própria FAPESP, de que houve uma diminuição no número de pedidos feitos pelas universidades paulistas, federais ou estaduais para a agência de fomento, para a FAPESP, né? Então, e a gente vê um potencial aí do CMCC em aumentar o número de pedido deles, né? O número de pedido dos nossos docentes e dos nossos discentes atrelados a esses docentes. Falta dois slides, aí a gente faz os comentários no final, vou tentar acabar, porque daí eu tiro a apresentação e eu consigo olhar para vocês, né? Porque é ruim esse modo que eu não consigo enxergá-los. Com relação à atividade de extensão e cultura, a gente teve 11 ações de extensão e cultura que tiveram discentes dos cursos específicos do CMCC, a gente acha importante fazer essa análise, né? E eles estavam como equipe executora. E 66 ações de extensão ou cultura que tiveram algum docente do CMCC como participante da equipe executora, sendo que desses, 45 foram coordenadas por docentes do CMCC. Não daria para a gente aqui fazer uma apreciação mais a fundo desses 66 ações de extensão, mas a gente quis destacar duas delas, que a gente chama de institucionais, a UFABC para Todos, que tem uma participação aí dos cursos específicos do CMCC. Né, que ela é histórica, ela acontece todos os anos, e também um projeto iniciado pelas gestões anteriores do CMCC e que envolve o nosso corpo técnico, né, especificamente a chefe da divisão administrativa, a Kélita, a substituta, que é a servidora Kátia, que chama CMCC e elas, que tem um objetivo de trabalhar com relação à divulgação das pesquisadoras mulheres dentro do CMCC, no sentido de equidade de gênero dentro da ciência, nas áreas que o CMCC atua, que são especificamente aquelas onde a gente tem uma maior desigualdade de gênero, né, histórica no Brasil e no mundo, que são as áreas de computação e matemática. Por fim, esse é o último slide. O nosso relatório também traz um tópico sobre gestão de pessoas. Aqui a gente quis destacar os cursos de capacitação que o nosso corpo técnico fez, né, usando as ferramentas remotas. Então, uma série de cursos, tanto do governo quanto de outras universidades, de outras instituições, foram ofertados ao ano de 2021, e aí em várias áreas de competência que são interessantes, né, para a capacitação dos nossos servidores técnicos administrativos. E aí a gente teve também essa capacitação continuada dos nossos servidores técnicos administrativos, mesmo estando em trabalho remoto. E com relação aos docentes, eu trago aquele quadro, né, onde a gente, uma das tabelas, tem outras no nosso relatório, mas essa é a que divide o número de docentes do CMCC por categoria de contratação, né? Então, a gente tem aí as vagas do CMCC, as vagas especiais, as vagas dos visitantes, por área dentro do centro: matemática, cognição, computação, matemática e ensino, e estatística, que é essa área que agora a gente está. Tem dois professores visitantes, temos um concurso que vai acontecer no próximo mês, de adjunto. Né, tivemos tramitando pelo CMCC em 2021 5 processos seletivos simplificados para contratação de visitante e 2 concursos efetivos para a área de computação que tiveram seus editais, as suas aberturas aprovadas e o edital aprovado por esse conselho nas últimas reuniões de 2021. Bom, essa é a apresentação que eu fiz para vocês. Acho que vale, como uma fala final, relembrar que temos muitos desafios ainda pela frente, né? Alguns inerentes à questão relativa ao número baixo de servidores técnico-administrativos, e é nesse apontamento que o professor Marcelo Reis fez uma sugestão importante para esse relatório, que não foi contemplada nessa versão escrita que vocês receberam na quinta-feira, mas que eu gostaria de trazer para esse conselho aqui, caso a gente decida pela aprovação desse documento, que é o fato de uma servidora do nosso corpo técnico administrativo ter sido... Qual que é o termo correto? Ela...
PDV.
Ela entrou num programa de PDV, né, de programa de demissão voluntária, e essa vaga... Por uma série de questões, ela foi perdida, né, a gente diz, né? Ou seja, não é uma vaga que volta para o centro e que você tem possibilidade de recontratar. Então, o Marcelo fez esse destaque como algo importante para estar por escrito no relatório, porque é algo, de certa forma, a gente documenta e nos auxilia também com demanda por servidores técnico-administrativos para a nova gestão da UFABC, que deve aí tomar posse, né, nos próximos meses, né, na reitoria. E, por fim, um outro desafio que está no último tópico do relatório, que eu gostaria de colocar, foi relatado pela nossa equipe, né, e pela gestão anterior, com relação à importância da gente ter um regimento interno para o centro, né? O conselho do CMCC tem o seu regimento, mas o centro não tem um regimento. E na importância que isso traz, porque você faz um mapeamento dos processos, você constrói uniformidade entre os regimentos dos centros, né, os outros centros da universidade, você discute o papel do centro dentro da UFABC com relação aos cursos específicos, aos cursos interdisciplinares. Então, essa tarefa de construção do regimento, ela começou nessa gestão da reitoria que está acabando agora, mas ela foi, de forma significativa, afetada pela pandemia, e esses trabalhos tiveram uma descontinuidade e uma certa crítica com relação à equipe do CMCC de falta de uma coordenação mais efetiva para a execução desses trabalhos, né? Isso foi, de certa forma, já relatado para a comissão que está cuidando dos regimentos de todas as áreas da UFABC. A gente já fez esse relato, eu e Maurício, mas a gente achou importante pontuar isso também. Essa comissão provavelmente vai lançar um novo calendário de trabalho, um novo cronograma aí, tentando fazer avançar esse tópico importante, porque várias áreas dentro da UFABC não têm regimento interno ainda, como o caso dos centros. Tá? Então, assim, a ideia era trazer esse relatório para apreciação desse conselho, promover discussão, uma análise crítica e nos comprometer, né? A gente tem que entregar isso para a reitoria. Acho que, se os conselheiros tiverem muitos apontamentos, o nosso encaminhamento é manter ele no expediente, né? Fazer esses encaminhamentos e trazer para uma análise futura. Se não tivermos muitas discussões, a ideia seria promover para a ordem do dia, né, depois das discussões, e aí deliberar para tentar cumprir essa agenda, essa resolução CONSUNE, que prevê que esse relatório seja entregue para a reitoria em março. E como eu mencionei no começo, eu e Maurício pretendemos, então, com antecedência, no mês de fevereiro, apresentar nos próximos anos da nossa gestão esse relatório de atividades. E de uma forma que vá fazendo uma série histórica que permite comparação para a gente entender o que está acontecendo ano após ano, ver os impactos da pandemia, que certeza teremos em alguns desses dados, e tentar aí fazer uma gestão baseada em dados, né, olhando para o nosso próprio centro. É isso, eu queria abrir a palavra para os conselheiros. E para o Maurício também, se quiser me complementar, por favor, Elaine.
Acho que a Juliana levantou.
Tá.
Pode falar.
Bom, primeiro, assim, parabenizar pelo relatório, né? Que eu imagino que compilar essas informações, ainda mais vocês que estão chegando agora, né? Não deve ter sido fácil, né? O SIGA não tem essas informações e acho que nem vai ter tão cedo, né? E aí, assim, eu acho que é super importante esse tipo de relatório, né? Só que eu acredito que ele só vai ser bem utilizado na reitoria se a gente tiver um posicionamento mais estratégico nesse relatório, né? Então a minha sugestão seria colocar um posicionamento mais estratégico, mas não sei se vai dar tempo também. Então, assim, considere que as minhas sugestões aqui têm uma limitação de tempo, né? Então, assim, eu acho também que esse relatório ele pode servir como base também para decisões do conselho, né? Então, por exemplo, quando eu falei que a questão da extensão, né? A gente tem uma ideia, o nosso grupo de propor um curso aí que vai dar crédito para os professores de extensão, né? Então, assim, será que isso vai impactar na graduação? Não vai, né? Então, assim, acho que tem uma série de indicadores que esse relatório gera que pode servir de diretriz aqui para tomar de decisão, tá? Então, mas aí, ainda nessa linha do estratégico, que eu acho assim, que seria uma oportunidade, né? E talvez isso não seja tão demorado, de perguntar aí para os coordenadores de curso, por exemplo, se eles estão precisando de alguma demanda, sendo que essa demanda ela vem da reitoria, porque eu entendo que o centro ele tem um limitante, né? Para atender as demandas, né? Muita coisa pode ser que venha da reitoria. E aí, isso está registrado, igual o professor Marcelo pediu para registrar, né, essa questão da TA no relatório, mostra o seguinte: olha, a gente levou essa demanda, né? Então, acho que a mesma coisa o coordenador de pós-graduação. Então, de repente, uma consulta rápida, perguntando, né? Então, por exemplo, o orçamento, ele foi suficiente? Então, assim, acho que preciso colocar algumas coisas mais assim, conclusivas, entendeu? Estratégicas em cada tópico ali. Sabe, orçamento foi suficiente, não foi, atendeu, preciso de mais alguma coisa, né? O número de TA tá suficiente, não tá, porque o perfil, tá precisando de algum perfil, né? Por exemplo, a nossa é um problema estratégico da FABC, que eu acho que essa questão da demanda reprimida, né? Será que os coordenadores de curso eles sabem que a gente quais são as disciplinas com maior demanda reprimida? Como é que a gente pode resolver essa situação? Será que, vamos oferecer essa disciplina num formato à distância, em estudo dirigido, né? Então, acho que aproveitar essa oportunidade de levantar os problemas, né? Propor já alguma coisa de solução e registrar, né? Que o centro, ele solicitou isso, né? Aí, uma coisa que eu não vi aí, eu não sei se é importante também, precisa avaliarem, né? É a questão da infraestrutura. Eu não sei se eu não vi nada relacionado à infraestrutura, sabe? Assim, se está faltando alguma coisa, assim, até suprimento também, né? Assim, os TAs, de repente, sabem, melhor do que a gente, né? Nessas épocas aí de vacas magras, e registrar esse tipo de coisa também. Então é isso. Resumindo, a gente tem um posicionamento mais estratégico aí para esse relatório, aproveitar a oportunidade, tá bom?
Obrigada, Juliana. Além da Juliana, não tem mais inscritos, mas eu vou fazer alguns comentários. Eu concordo absolutamente com tudo que você mencionou. Acho que além do dado, né, ter uma análise crítica ali, um posicionamento, né, uma interpretação né, do que aqueles números nos dizem, né? E aí acho que é fundamental mesmo, porque além de colocar a demanda, oficializar essa demanda, né, e mesmo que agora a gente não tenha orçamento, não tenha espaço, enfim, não tenha possibilidade de atender, a gente coloca isso e posta isso, né? E é uma oportunidade, então, disso ser colocado pela gestão do centro, pelos coordenadores, pela pós-graduação, da graduação, pelos conselheiros aqui, levado para a reitoria. Eu acho ótimo. Realmente eu e Maurício ficamos muito perdidos no sentido de o que compõe esse relatório, né? O nosso formato que a gente optou, ele está um pouco diferente, eu acho que bem diferente, na verdade, da versão que foi feita pelo Maurício, pelo Rafael e pelo Marcelo em 2018, né? Acho que também naquele momento eles, né, acabaram fazendo algo para atender um pedido da auditoria, né, e ainda tinham acabado de passar pela transição da mudança do relatório do TCU. Então, Marcelo comentou com a gente que, a um primeiro momento, acreditou que o relatório que é enviado para o TCU já cumpria com as exigências que a auditoria interna tinha, né? Então, eu e Maurício ficamos em dúvida sobre que formato, que tipo de tópicos, né? Ele acabou ficando com essa cara que no final a gente começou a se simpatizar com ele, né? Achar que estava ficando uma boa ferramenta, mas eu concordo com você. Acho que ele precisaria ter um posicionamento estratégico. Talvez a gente não consiga. Obrigada pela. Ela fez o comentário de que achou a estrutura muito boa, né? Então talvez ele não tenha um. A gente não consiga fazer isso nesse primeiro relatório. Né? Mas certamente para os próximos, e aí prever já uma rodada das coordenações de curso, a possibilidade de uma manifestação das coordenações de cursos do nosso centro, e a gente tem uma proximidade muito grande, o centro é menor, temos um contato muito grande com os quatro coordenadores, eu acho que é fundamental, sim. Maurício cita, de certa forma, mas a gente poderia trazer, né, um pouco do relatório de atividades didáticas que a gente fez para a Prograde, né? Isso está relatado aí, o link, tudo que as coordenações fazem sobre as disciplinas, né? E ali podem ter outras demandas da própria gestão nossa ou do conselho, né? Número de alunos matriculados, isso tudo. Maurício acabou de mandar um e-mail hoje pela manhã, ensinando os coordenadores de curso a tirar esses relatórios de dentro do SIG. Como a Juliana bem disse, não temos tudo lá no SIG ainda. E levantar essas informações não são simples, né? Talvez a gente demore a ter tudo lá, mas alguma coisa já é possível ser tirada de lá para que a gente faça um acompanhamento. Outra coisa que a gente tentou, chegou a tentar colocar, mas não colocamos, que foi a tabela com as atividades esporádicas dos nossos docentes, convênios, parcerias. Eu desejaria olhar para a colaboração internacional, o Maurício também já conversou sobre isso. Então, temos muito certamente que avançar, e eu acho que todos os seus comentários, Juliana, eu estou totalmente de acordo com eles. Eu anotei todos aqui, e acho que a gente pode ir agregando, além de mais dados, uma análise crítica para que esse relatório seja uma ferramenta para colocar um posicionamento estratégico mesmo, né? Ser uma forma de demandar da gestão da universidade, do planejamento orçamentário, a pauta do CMCC, né? O que o CMCC gostaria, o que deixou a desejar e o que a gestão gostaria de fazer. Então, de certa forma, uma conversa entre o planejamento anual da nossa gestão com a execução de atividades, né? Tendo uma análise crítica aí, né? Essa possibilidade no relatório. Eu ia comentar isso, acho que o Maurício quer comentar algo também.
Não, acho que Tati colocou os principais pontos aí, também concordo com o que a Juliana falou, né? Eu acho que, inclusive, se a gente tivesse tido mais tempo, né, a gente conseguiria, né, ter colocado mais coisas e feito uma análise mais crítica ainda, né? Colocado mais demandas e, né, ter feito uma análise mais, assim, colocado as demandas com base, né, nos dados e no que está ali, né, conversado com as coordenações e com as divisões, né, com mais calma. Eu ia falar é que, então, uma das coisas que eu acho que facilitaria muito a nossa vida, né, é que é justamente essa questão de levantar esses dados. Né? Tem uma das resoluções do Consuni, que eu acho que é, eu esqueci o número agora, mas é aquela que fala da carga horária dos docentes e tal, e das atividades, né, como contabiliza. Fala que, né, a reitoria, não é a Consep, é aquela que fala acho que é a Consuni 47, não é? Isso. Fala desse relatório das atividades dos docentes, né? Que é o RAD, né? Que essa resolução prevê que ele exista, e esse relatório traria todas as informações que a gente tentou levantar. As atividades de extensão dos docentes do centro, de pesquisa, mas, né, apesar de ter na resolução, esse relatório até hoje não é gerado, né? Outra coisa, na Concep 232 diz que os créditos, né, de disciplinas planejados para o ano, né, executados no ano, seriam, né, deveriam ser, né, deveria ser feito uma análise ali, um relatório da reitoria para enviar para as áreas, né, para os centros saberem, né, qual que é a média prevista para cada docente, enfim, né, como que está, para fazer esse acompanhamento das atividades didáticas, mas, né, isso não é feito, e pelo que as informações que a gente tem aí, né, das gestões anteriores, quando era feito, também era feito de um jeito que não ajudava muito, né, sem muito detalhe, sem as informações, talvez até às vezes erradas, né, baixando, assim, com algumas interpretações erradas do que contaria e que não contaria. Então, né, inclusive, eu e a Tatiana conversamos para a gente, né, aproveitar esse relatório e fazer essas cobranças, né, desses relatórios e dessas ferramentas de gestão que estão previstas, mas que a gente não tem acesso, né, que não são disponibilizadas para a gente. Tatiana, acho que até comentou, né, a gente já fez essa cobrança desse relatório das atividades para a reitoria, eles indicaram que em breve, né, vamos ter uma reunião, uma conversa sobre isso, e, né, mas eu reforço que eu concordo com a gente usar esse relatório para colocar essa posição do centro, né, sobre o que é importante, o que não é, e, né, fazer isso com base nos dados que a gente levanta. Estou, né, de acordo. Eu não sei qual que se, o problema grande é o prazo, né? O prazo que está no relatório aí no regimento é março. Só que a gente só conseguiu trazer o relatório em março, né? O ideal seria a gente ter trazido em fevereiro isso, para poder fazer, né, uma conversa com mais calma, para poder, né, discutimos no conselho e depois numa segunda reunião aprovada, mas aí não sei, acho que no fim das contas depende aqui do encaminhamento que a gente decidir, né, se vai passar para a ordem do dia hoje, se vai deixar mais uma reunião no expediente, aí dependendo de como isso foi decidido, a gente pode, né, tentar angariar mais informações.
Só assim, eu acho que é março, né? A gente já está em março, né? A próxima reunião é só abril, né? Então acho que não sei se eu assim, eu acho que a estrutura tá boa, as informações estão lá, né? Não tem nada. Então assim, eu não iria me opor se a gente votasse, né? Devido ao tempo, tá? Só era uma sugestão mesmo para próximo, né?
Obrigada, Juliana. Assim, eu e Maurício, a gente, como é primeiro, esse instrumento não estava sendo feito de forma rotineira, não é algo que os outros centros estavam fazendo também. A gente trouxe hoje para cá, mas honestamente mesmo, a depender da discussão que tivesse aqui, se o conselho achar, né, então, que o ideal seria manter esse item no expediente e a gente ainda promover uma certa melhoria de acordo com os apontamentos que foram feitos. Então, a Juliana trouxe algumas sugestões. Acho que algumas delas a gente até conseguiria atender com esse ganho de um mês, né? Então, algumas análises críticas acho que daria para fazer com relação ao orçamento, por exemplo, o que que estava previsto, o que que chegou, o que que deixou de ser executado. Isso acho que a gente consegue fazer sim para o próximo mês. O ônus disso seria entregar com um atraso para a reitoria. O que eu também, particularmente, não acho um grande problema, porque esse relatório deixou de ser entregue há alguns anos. Então, numa possível cobrança da auditoria, que a gente não sabe se vai continuar sendo feita com relação a esse tópico, porque a gente não recebeu mais a devolutiva deles baseado na nossa última resposta. né? Eu acho que o fato dele já estar tramitando aqui no Conselho, já é um item de pauta, já está tramitando, mesmo que ele tenha sido entregue fora do prazo, não acho que seria um problema. Acho que, né, eu e o Maurício conversamos que a gente ficaria confortável de responder para a auditoria, olha, não entregamos em março, mas veja que é um relatório da direção, né, que tem que ser submetido ao Conselho. Então, não entregamos, mas já estamos tramitando ele no expediente do Conselho do Centro. Então, assim, queria deixar os conselheiros bastante à vontade. Eu sei que, pela fala da Juliana, ela está deixando a gente muito à vontade também para incorporar essas alterações, pelo que eu entendi, né, Juliana, para as próximas versões, e aí a gente cumpriria, porque, afinal, a gente já tem um instrumento ali razoavelmente bom. Né? Ele pode ser melhorado, a gente reconhece bastante isso, e o tempo vai nos ajudar com isso, mas a gente pode encaminhar da forma que os conselheiros preferirem aqui hoje. A gente gostaria de deixar o conselho muito à vontade quanto a isso.
Tá, então, só complementando também, assim, aí que tá, né, um relatório, eu acho esse relatório tão importante, que assim, não é porque a auditoria vai cobrar, né, que a gente, não é, assim, e aí, como tá começando agora uma nova gestão, né, vocês também estão começando, animados, né, pode ser que valesse a pena, assim, uma conversa, né, assim, com o pessoal, com os coordenadores, não sei. Aí eu vou deixar em aberto também, tá? Só mais uma ponderação aqui. Aí ver que eles
conseguem. Um comentário, acho que sim, uma conversa com os coordenadores, acho que seria, né, razoavelmente tranquilo de fazer também. Principalmente porque o processo de alocação está acabando agora, né? Então, essa foi a parte mais complicada do processo, né? Está acabando agora, né? Acho que amanhã... Não, na quarta-feira começam as matrículas, amanhã é publicada a lista para os alunos das que vão ser oferecidas. Depois a gente vai ter que fazer um ajuste de matrículas, né? Depois que a Prograde recebe todos aqueles pedidos de matrícula, tem um período para ajuste, mas aí vai ser só em abril, né? Então, acho que daria para... Assim, acho que não seria um problema, né, nesse um mês aí, fazer essas conversas e tentar, né, incorporar algumas sugestões no relatório. Acho que isso seria também, não seria complicado de fazer. O que talvez fosse mais complicado de fazer é tentar, às vezes, levantar alguma informação, alguns dados que não são tão fáceis de gerar ou de produzir, né, que a gente não tem acesso. Isso acho que seria mais complicado. Mas essa conversa com as coordenações acho que daria para fazer também, né? E eu concordo, né, eu, Tatiana, justamente, a gente quis fazer esse relatório com essa versão mais levantando os dados do centro, essas atividades de ensino, pesquisa, extensão, colocando isso no relatório, justamente para a gente ter uma visão interna, né, do que está acontecendo, ter uma visão do que está se passando para justamente poder definir as estratégias, né, precisamos investir nessa área aqui, ou a pesquisa está, né, tá deixando a desejar porque, sei lá, tem poucas orientações, por exemplo, em andamento ou coisa do tipo, né? Como eu expliquei antes, os dados ali a gente tem que olhar, né, com bastante cautela. Mas acho que isso é um primeiro passo para poder pensar, né, dessa forma. Mas eu também, né, estaria de acordo, né, se o conselho preferir, para a gente deixar isso até abril, e aí em abril a gente, né, envia antes, né, claro, uma versão atualizada e aí delibera, né, passa para a ordem do dia e deixa para abril, né? Não sei o que você acha, Tati.
Sim, acho que a gente poderia incorporar algumas das sugestões que a Juliana deu, algumas dúvidas, por exemplo, fazer algumas análises críticas ali de alguns dos dados e tal, incorporar sugestões do Marcelo, né? E aí a gente envia para a pauta de abril esse relatório reformulado e delibera na pauta de abril, na reunião, na sessão de abril, na ordem do dia. Ele entraria já, ele voltaria para cá já na sessão da ordem do dia, né? Não, a gente não manteria ele no expediente, a gente já volta ele incorporado a uma nova versão, incorporando as sugestões que vieram dos conselheiros. E aí daria tempo nesse um mês, como você colocou, de fazer uma consulta, uma conversa com os coordenadores de curso, da graduação, da pós-graduação. A gente também poderia fazer uma conversa com a própria comissão de pesquisa, da onde a gente tirou Jesus está lá, né? Então daria para para envolvê-los também, né, de certa forma. Algumas questões já estão bem, né, fáceis de serem acrescidas, por exemplo, a parte da execução orçamentária. Então, isso, a nossa divisão administrativa teria isso fácil, assim, no sentido de colocar, adicionar, né, o que tinha sido previsto, o que foi executado do orçamento, né, o que a gente deixou de executar. Algumas coisas seriam mais complicadas, infraestrutura de labs, de laboratório, né, de sala de docente, acho que a gente conseguiria também fazer um levantamento com relação à ocupação.
Talvez só um levantamento, o que falta também, aí você coloca, entendeu? Assim, o que precisa.
Sim. De demandas. Wagner, por favor.
Oi, só uma pergunta. Vocês poderiam enviar o relatório para a gente, por exemplo, encontrar alguns erros que tem de digitação e tal, para dar esse tempo, né? Que eu vi que tem alguns probleminhas ali. Vocês puderem compartilhar antes de enviar para todo mundo, que eu digo para a reunião, né? Aí a gente pode também ler e dar um pitaco na estrutura. Eu acho que o relatório está legal, né? Eu concordo com essa parte mais estratégica que a Juliana comentou. Com relação à demanda do curso, por exemplo, ciência da computação, acho que semana passada o Jerônimo mandou, enviou para todos os professores, então ele já deve ter essa informação já, né? Acho que não é tão difícil coletar isso, né? Mas pelo tempo, realmente, essa correria, né? Eu acho que o relatório tá bem legal mesmo, mas eu acho que concordo de colocar essa questão mais estratégica e até enviar para a gente um tempinho antes, se for possível, né? Se não for, não sei se dá para fazer um Dropbox, Elaine, para a gente fazer alguns comentários ali direto no texto. Realmente é no Google, né, que fica mais só. Dropbox eu não sei, que eu não uso muito. Para dar tempo a gente corrigir algumas coisinhas que tem lá. Mas eu acho que tá legal, sim.
Com certeza, Wagner, a gente já te agradece, com certeza, é super bem-vindo aí, a Elaine já colocou no bate-papo também. De fato, né, nessa versão a gente acabou ela quinta-noite, Elaine, Maurício e eu ficamos revisando, acabou o texto na quinta, no final da tarde, revisando, e a Grace, exatamente, revisando, e a Elaine ainda... Como ela disse, ela não tinha fechado a lojinha, então ela mandou esse e-mail, acho que eram 10 horas da noite, para os conselheiros, informando que tinha tido essa adição no Dropbox, né? Então, foi muito em cima mesmo. Mas, para abril, certamente daria para a gente enviar com mais tempo para essa correção geral aí de ortografia, de pontuação e tal. E foram muitas mãos mexendo também. Isso complica, né? Aumenta o erro ali em português, ali no documento e tal, mas dá para incorporar e a gente acha que dá para melhorar. Acho que a decisão aqui, pelo que eu estou sentindo das manifestações, é no sentido da gente, então, manter no expediente, melhorar um pouco esse instrumento. Ainda ele não vai ficar o ideal, mas ele já começa a atingir os objetivos dele de forma, né, mais completa. Se a gente ganha com esse um mês, não estaríamos perdendo, né, tempo, pelo contrário. Mesmo porque a reitoria está mudando nesse mês, tudo bem que é uma mudança que não né, a gente tem a reeleição do reitor, mas uma mudança na vice-reitoria, e aí acho que já faz sentido entregar aí para os novos reitores, né, o novo reitor, que é o Dácio, e a nova vice-reitora, se o Consune amanhã no seu colégio eleitoral decidir assim, né? Eu estou falando com base na consulta à comunidade, mas a eleição mesmo acontece no Consune amanhã. Então, acho que a gente...
Só, Tatiana, não tem muitos problemas no texto, não, tá? tá. O texto não tem jeito, né? Sempre a gente nunca tem fim, né? Sim. Mas, eu acho que, pelo que vocês estão falando também, se não for prejudicar o centro, se for possível, né, fazer um texto mais completo, né? Se realmente não prejudicar. Eu não sei se a questão interna lá de atrasar esse um mês aí, né? Aí eu estou de acordo de poder ajudar também de alguma forma na análise da estrutura do relatório, do texto, e dar alguns pitacos que pode ser que a gente consiga contribuir com alguma coisa, né? Mas o que está apresentado lá, eu li e eu entendi até os dados ali, eu não tinha nem noção que tinha aqueles números ali, né? Então, eu acho que tá legal, sim. Só para não prejudicar o centro, né? Esse negócio de prazo, eu sou meio chato com prazo, né? Então, sei lá, às vezes pode prejudicar o centro por causa disso, né? Não sei. Aí é uma coisa interna aí, que vocês acham aí também, né?
Quanto a essa questão do prejuízo, né, a nossa análise é de que não teria um prejuízo, né, significativo, porque, como eu disse, né, essa atividade ela é prevista no regimento, mas ela não estava sendo executada. Né? O ano passado ela não foi executada, em anos anteriores também não. Existia uma certa confusão entre o relatório do TCU de gestão com esse, então... uma visão das direções anteriores de que eles estavam cumprindo com isso ao entregar o relatório de gestão em janeiro, né? Mas aí a auditoria manifesta que é algo diferente. Com relação à auditoria, como é uma competência à direção, com aprovação do conselho, acho que tanto eu quanto o Maurício estaríamos tranquilos em assumir essa responsabilidade pelo atraso. Tem uma pessoa aguardando aqui, um momentinho só. Então, digamos assim, a gente toma essa responsabilidade para nós, porque é uma competência da direção, e se tiver algum questionamento, eu ficaria tranquila em dizer, olha, o conselho optou por manter esse item no expediente, né, para a gente melhorá-lo e tal. Então, não acho que a nossa decisão tem que ser... pesada por isso, tá? Então, acho que assim, a decisão desse conselho agora é, nesse um mês, vamos promover melhorias e acho que isso deve pesar mais, né? O prazo não é algo que me preocupa pessoalmente como diretora, né? E Maurício também não, tanto que a gente já tinha meio que acordado, vamos fazer o que o conselho achar melhor, né? Se não tiver discussão, acharem que tá tudo ok, a gente envia, mas a gente tá aberto às duas questões. Então, é isso, assim, Wagner, a ideia é mesmo que o conselho decida, né? Não acho que tenha um prejuízo, não vai ter prejuízo ao centro. Eu arriscaria até a dizer que talvez os outros centros nem tenham fazendo, não estejam fazendo esse relatório. Então, talvez só o CMCC entregaria isso agora em março ou abril. E sim, para aquela questão que você colocou, a gente pode liberar uma versão no Drive para os conselheiros que quiserem fazer algum apontamento, nos auxiliar aí nessa estrutura. E enquanto isso, a direção se compromete a conversar, pelo menos com as coordenações de curso de graduação, e acho que pós-graduação a gente conseguiria também, comissão de pesquisa, que a gente já tem uma reunião agendada, a gente poderia também conversar um pouco com eles, e mostrar um pouco essa ferramenta para o centro, né? Porque eu duvido que a gente tenha aí, não sei quantos docentes ou TAs tiveram a oportunidade de olhar esse relatório entre quinta e agora, né? A Elaine mandou uma mensagem para todo mundo, dizendo que esse item tinha sido incluído na nossa pasta, mas a gente reconhece que é um tempo muito curto de quinta-feira para segunda, então, incluindo o final de semana aí no meio. Então, esse um mês, ele pode aí dar a oportunidade desse relatório circular um pouco mais entre a comunidade CMCC e a gente promover melhorias para ele voltar aqui na ordem do dia em abril. Tá?
Só um comentário, Tati. Então, pelo que eu acho que a gente pode fazer, né, minha sugestão é então, né, realmente deixar para a ordem do dia em abril. E aí a gente, né, faz essa conversa com os coordenadores, né, só repetindo o que você falou, com os coordenadores de pós-graduação, né, na verdade os cursos não são vinculados ao centro, né, especificamente, mas acho que a gente pode ali, se comprometer a falar com os cursos que têm mais aderência, né, do centro, né, por exemplo, acho que, sei lá, engenharia de gestão, né, tem um docente do centro, né, nesse caso acho que não faz sentido falar com a coordenação do curso, mas né, pós-graduação em matemática, pós-graduação em computação, aquelas que têm mais docentes, né, que participam do curso, aí sim, né? E E aí, então, o que a gente pode fazer é mandar agora uma versão editável, né, no Drive, por exemplo, para quem já quiser contribuir com alguma coisa no próprio texto ou na estrutura, né, pode fazer uma sugestão lá, ou mandar por e-mail também, mas acho que fazendo direto lá fica mais fácil. E aí, enquanto isso, a gente vai fazendo essas conversas e depois disponibiliza uma versão final, já tentando incorporar todas as sugestões que apareceram nesse arquivo inicial, que é o que vocês tiveram acesso, né? E incorporando essas inclusões das conversas com as coordenações e essas informações essas que a gente levantar, talvez do orçamento, né, de infraestrutura, talvez das salas, de docentes, enfim, que a gente conseguir trazer, né? A gente não vai conseguir, acho que, tudo, mas algumas coisas a mais a gente certamente consegue.
Com relação ao prazo, deu para ler, né, tranquilo, o prazo foi suficiente, o texto fluiu bem o texto, deu para entender legal. Eu coloco à minha disposição, se eu puder ajudar em alguma coisa com relação ao texto, dar alguma sugestão sobre o texto e alguma coisa para adicionar, posso ajudar em alguma coisa. É só isso mesmo que eu tenho para comentar. E se não vai ter nenhum problema, né, com relação ao prazo, então a gente pode trabalhar no texto aí, né, se todos concordarem. Obrigado.
O normal é ficar no expediente mais um dia, né? A gente teria que aprovar para passar a parte do dia, né? Então, se a gente não aprovar nada, não colocar nada em votação. Mas a gente acha que podemos colocar em votação, né, Tati? Só para, se você achar melhor, só para.
Não, acho que ele estando no expediente e a gente entendendo que a discussão já foi encerrada. Aí a própria, pelo menos o rito nos conselhos superiores é assim, a própria mesa, ela entende, então, né, finalizando aqui, pelo que eu estou entendendo, foi mais consensual aqui que a gente deixa esse item para a reunião, para deliberar na reunião de abril, incorporando sugestões que Marcelo Reis fez, Wagner se prontificou a fazer também, né, a Juliana fez também, e nós também, né, já tínhamos um olhar crítico, então a gente se compromete a incorporar essas alterações, essas sugestões, e trazer uma versão agora que já entraria na ordem do dia, e acho que a gente não precisa deliberar hoje, ficaria só uma sessão de expediente mesmo. Normalmente, até é interessante ter entrado esse assunto, né, agora, Maurício ter falado, eu me sinto uma máquina, assim, presidindo a reunião e fazendo votação, passa do expediente, vai para a ordem do dia e tal, mas isso é importante justamente para quando a gente... Bom, primeiro que esse rito é previsto no nosso regimento, então a gente está executando o regimento do conselho na forma como ele está escrito. Segundo, que justamente nesses casos onde a gente tem uma matéria onde a gente gostaria de discutir, ganhar, né, ter mais tempo para processar e tal, para a própria comunidade do centro ter acesso a um assunto que é de mais importância, a gente tem essas fases, né? Então, hoje esse assunto está no expediente, ele poderia continuar no expediente se a gente achar que ele ainda não tem maturidade para ir para a ordem do dia, mas que eu acho não ser o caso, né? Pelo contrário, a gente chegou até a levantar a questão de ele já ser deliberado hoje, mas, no final, o entendimento é de que ele ganharia esse documento, ganharia aí uma maior consistência e um poder maior aí, ele sendo aprimorado e voltando para a próxima sessão já na ordem do dia. Então, o encaminhamento seria esse, eu acho que não tem outras propostas, a gente não precisaria deliberar. Se não tivermos mais comentários, então essa sessão se encerra, esse era o último item no expediente, e aí nos vemos provavelmente na sessão de abril. Obrigada a você, Juliana, pelos apontamentos e pelas críticas, foram muito bem-vindas. Queria agradecer, então, mais uma vez todos os conselheiros e conselheiras que estiveram aqui presentes, agradecer o suporte magnífico da Elaine, como sempre, E desejar uma boa semana aí para todos e todas.
Obrigado, pessoal. Obrigado. Abril.